Muito bom dia para você que está conosco aqui na Uirapuru, gigante em audiência. 45 anos a Rádio do Povo. E nós estamos começando a partir de agora o programa Repórter do Povo de todas as manhãs. Estamos sempre com você aqui, trazendo as notícias, as informações, claro, sempre contando também com a tua participação. 8h24 agora, 19 graus, de tanta coisa que já aconteceu nessa manhã, parece que é quase meio-dia.
Parece que já é meio-dia. Eu ia falar, Regis, porque hoje, olha, antes das 7 já
é a verdade,
coisa tumultou.
Já tá movimentado.
Serviço de utilidade pública.
Vamos lá.
Atenção, atenção, semáforo Presidente Vargas com a Padre Valentim desligado.
Ok, essa aí é ali na esquina ali da Busato, né? Na esquina ali da Garagem Suprema, ali naquele entroncamento ali, então tá desativado.
Exatamente, tá desligado e tá causando congestionamento, tá muito perigoso ali.
Já só, muito perigoso, ali é uma passagem importante da cidade, né? Quem atravessa Presidente Vargas para ir tanto em direção ao Bosque quanto em direção ao outro lado da Petrópolis ali sofre muito.
Então atenção aí os azuizinhos agora de trânsito.
Ali é bem
pertinho. Semáforo apagado, tá desligado. Isso. Na Presidente Vargas com a Padre Valentim.
Bem pertinho ali do Hub Aliança. Bom, o Repórter do Povo começa, estamos aqui com a Ieda Almeida, com a Caroline Sec e toda a nossa equipe.
E na aspirante Gênier com a Parobé, tá em amarelo piscante.
Amarelo piscante, alguma coisa aconteceu, né?
Pois é.
Um pouco é equipamento, tá no tempo e tá suscetível aí a algum problema, algum defeito técnico, mas o alô, o recado sendo passado aí para a equipe de trânsito de Passo Fundo, a Guarda Municipal, Secretaria Municipal também que tem aí essa incumbência, essa responsabilidade. Hoje então é o dia 24 de abril de 2026. 18 graus, 8h26, lua, quarto crescente, 114 dias desse ano, estão faltando 251 dias para 2027. Os santos do dia de hoje, Fidelis, Honório e Maria Eufrásia. E hoje é o dia aqui internacional do jovem trabalhador, dia do operador de triagem e também transbordo. Esse aqui é aquele pessoal que trabalha em logística, né? Em separação de encomendas, por exemplo, nós temos aqui o centro logístico aí dos Correios, tem de outras grandes empresas também, então, os profissionais de triagem e transbordo, então, hoje é o dia deles. Mas hoje é dois dias importantes para os gaúchos, né? E essencialmente para os gaúchos. Chimarrão e churrasco. Qual tu gosta mais, hein? Se tivesse que escolher, né? Das tuas tradições que a gente
olha,
tem.
Olha, depende do horário do dia. Se eu tiver com sede, o chimarrão é legal de manhã.
O chimarrão,
viu?
Né? O chimarrão.
Final da tarde, de manhã.
É verdade.
Já o churrasco de meio-dia é bom, né?
É bom também, né? Tem gente que tá enjoada um pouco. Às vezes, comer tanto churrasco, tá enjoado. Tá partindo por outros. Mas é o churrasco e o chimarrão hoje é o dia, então. Você que vai fazer a tua carne, teu churrasco hoje, final de semana, celebrar isso que é uma tradição dos gaúchos, né, Ieda? E o chimarrão, então, nem se fala, né? O chimarrão, tipo, nos acompanha, né? Nós temos dois aqui, né, Ieda? Eu tenho um, tu tem outro. Às vezes eu tenho outro chimarrão, o pessoal bagunça ali, mas tá tudo
mas
bem.
Mas é, que tu tem a sorte de estar sozinho, né?
É que eu fico desse lado da mesa, né, Ieda? Tu fica ali, daí eu fico.
E olha, e não é só eu e você que estamos com o chimarrão, o pessoal na casa tá com a TV, o Irapuru, temos até uma imagem aí que ele mandou agora.
Isso.
Que aparece aí, a TV. Vê o Irapuru e o chimarrão. Boa. Dizendo uma abençoada sexta-feira para todos nós, férias em casa.
Olha aí, que
olha
beleza.
Lá, ó, mas na melhor companhia, bonito. De Saltinho, distrito de Rodeio Bonito.
Olha
um abraço para você, um abençoado Rodeio, final de semana.
Que verde aquela erva ali ainda, parece que
pintada. Verdinha, parece que tá pintada, né?
Tá pintado, bonito chimarrão aí do nosso
Saltinho, ouvinte. Distrito de Rodeio Bonito.
Rodeio Bonito.
Então com a TV o Irapuru bombando.
Já que fica Rodeio Bonito, Chorão? Ah, não, tá aí pra nos dizer.
Mas e onde é que fica onde mesmo, Regis?
Eu não faço nem ideia pra que lado que sai.
Também não sei pra que lado vai. Hoje não tem ninguém pra socorrer aqui.
Obrigado aí ao nosso ouvinte, tá ligado com a gente aqui na Uirapuru. Bom, 8h28, né? E tem músicas que falam muito, né? Sobre chimarrão, sobre churrasco.
Ixi.
Mas eu lembro do chimarrão, lembro aquela Eu Quero um Chima. É de quem canta essa música?
É,
Chima, chimarrão.
É
dos Monarcas.
Você não leva, tu leva
eu quero...
jeito pra pagode, mas não pra.
E eu quero, eu gosto aquela do churrasco bom chimarrão também.
Churrasco
quem
bom
é que canta
chimarrão.
Essa? Berenice, né?
Berenice Azambuja.
É. Então, tempo que nós podíamos rodar a música e não cair nossas lives, era legal.
Muito
né?
Bom meu chimarrão, diz a Elci também, ela fez uma foto
eu
junto com as
ver.
Folhagens ali, ó.
E
a
que bonita.
Erva verde, verdinha.
Eu quero ver alguém mandar foto de churrasco essa hora.
É, não vai ter.
Quero ver alguém mandar foto de churrasco essa hora, às 8h29 da manhã.
Ó,
no chimarrão todo mundo tem.
Aqui esse, o Walter não vai fazer cair a live. Vou colocar o áudio dele.
Eu quero um chima chimarrão, aí, pra matar a sede da tradição. Bom dia!
Aí não vai cair a live.
Esse canta melhor que eu, hein? Esse aí tá afinado aí, o nosso ouvinte, Walter.
E olha, tem o chimarrão de tudo que é jeito, né? Aqui temos uma cuia, tem gente que não gosta daquele chazinho em cima, mas aqui.
Eu gosto,
olha, bonito o chimarrão, verdinho, mas tem um chazinho do lado, é o outro ouvinte que mandou pra nós aí, pra gente.
Se preparando a nossa equipe hoje da TV, hoje que vai ser foda, chimarrão, churrasco
é
todo.
É verdade.
Olha que bonito
então tá
também.
Aí, ó, esse aí com chazinho.
Que legal, é bom o chá também no chimarrão, faz bem. 8:30 agora, 18 graus.
Era o meu que tu falou. Eu não entendi aqui, mas tudo bem. Tá vindo as mensagens, a gente tá lendo. Rodeio Bonito é perto da cidade de Ametista do Sul, Iraí. Sou natural de lá, cidade linda, diz Anair.
É mais pra região, indo pra divisa com Santa Catarina, mais pra aquele lado, então. Isso. Tá certo, muito obrigado. Esses ouvintes que estão ligados com a gente, né? Interagindo também aqui no Repórter do Povo. Bom, 18 graus agora, 8:30, Ieda.
É verdade.
Vamos com o Ivo Grande Sampaio?
Viu, mas o Regis, foi manchete no Jornal da Sete, mas será verdade que vai ter que tirar pelo jeito o pala, não é só o casaco aí do roupeiro?
Tem um irmão meu que fala tá zero grau.
Diz que vai ter frio de zero grau na semana que vem.
Será?
Mas eu tenho que tirar o...
Tá bom, mas eu tô preparado.
Será,
eu
vou ter que contar uma depois. Será, depois eu vou ter que contar uma pra te mostrar. Tem cada uma que tu não acredita.
Então, quero ver. Bom, vamos com o Sampaio, a previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BD, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Então, Ivi Granei Sampaio, dia do chimarrão e do churrasco hoje. Vai adepto ao chimarrão, Sampaio? Churrasco eu sei que tu é. Bom dia.
Sim, adepto. Bom dia, Regis, Ieda e a todos, sim, adepto ao chimarrão, a um bom churrasco, em especial carne de ovelha, aí, que é a minha preferida e eu acredito de muitos, né?
Sim. E aí, Vidonei, diz que tu gosta de um chimarrão, tu gosta também de um mate doce com mel, é verdade?
Aí não.
não, mate doce. Sabe que a minha mãe fazia mesmo, quando a gente era criança, né? Fazia ali com leite, funcho, açúcar queimado, e a gente tomava com ela, né? Mas era mais uma questão assim de... Mas hoje não, hoje tem que ser um chimarrão com erva boa e de preferência um granito, né? Uma ponta de peito e uma carne de ovelha.
Eita,
aí tem quem...
Mas aí quem... tá legal, hein? Aí agora tu foi bem, Sampaio.
Então vamos lá, sim, Gieda, o IMET alerta ainda para temporal em Passo Fundo e região aí para o último final de semana de abril. Tem aí também uma possível queda de granizo, né? No período de hoje, né? E até a madrugada de sábado. Hoje fica encoberto com pancadas de chuva, trovoadas à tarde ou à noite, né? Ventos aí de fracos a moderado com rajadas ocasional. E a temperatura máxima pode chegar a 24 graus, não passando disso. Sábado instável com chuva na madrugada e período ainda da manhã, nublado à tarde já com chuva isolada, mínima 16, e olha só, a máxima não passa dos 21 graus. No domingo ainda inicia encoberto com chuva, no período da madrugada e manhã, à tarde não tem previsão de chuva, as temperaturas já em ligeiro declínio à noite, né? Mas mesmo assim, sábado a domingo a mínima 15 e a máxima 20. E aí sim, a gente tem uma entrada aí de uma massa de ar frio, que já deve atuar na noite de domingo, né? Segunda-feira inicia com mínima de 6 graus a 8 graus, né? Não tem previsão de chuva segunda e terça, e a mais baixa do mês deve ocorrer na terça-feira, que a mínima com 6 e a máxima tarde já entra em elevação.
Então tá aí, né? E a semana que vem é de frio mesmo, Sampaio? Esse frio vai vir para ficar ou é um dia, dois e vai embora?
Não, porque ela já entra em elevação a partir de terça-feira, né? Então já vamos avisar, tem uma previsão de chuva na quarta, mas a chuva deve retornar até um pouco intensa no feriado, no dia primeiro e no sábado, Então tem previsão de chuva. Então
vai ser um frio passageiro, na verdade, então dá para dizer.
É, assim. Um frio passageiro ainda não é, pela experiência que eu tenho e essa temperatura aqui, na projeção do meteorologista para nós, não deve ser ainda a primeira massa de ar de origem polar. Mas lembrando que nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul deve chegar a 1 grau e nós vamos ver a notícia aí na imprensa que deve sim ter formação de geada. Nesses pontos mais altos, principalmente no Rio Grande do Sul e o Planalto de Santa Catarina, né? Ali São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, Lages, né? Aquela região.
O Figueiredo está dizendo que está garoando no Nene Grefe agora.
Exatamente, mas a chuva mais intensa aí deve ser à tarde, né? Ontem a gente passou aí, vendo as notícias aí, os temporais que deram aí na Santa Cruz, pois, né? Ibirubá.
Aquela carreta que tombou, hein, pelo vento, será? O que que foi aquilo aí, Sampaio, em Cruz Alta?
O que ocorreu ali, conforme meteorologista, eu não sou especialista, eu tô falando aquilo que os meteorologistas falam, né? Tá. E até porque quando eu estava na meteorologia, a gente tinha o guia, o manual do observador. Então, vinha explicando vários fenômenos para a gente poder explicar para a imprensa, né? Então, o que houve ali foi uma microexplosão atmosférica. Ela é um fenômeno meteorológico severo e localizado, caracterizado por uma corrente descendente de ar frio e denso que desce das nuvens cumulonimbus, olha, as cumulonimbus, né? Ao atingir o solo, espalha-se com ventos, né, fortes, frequentemente de 100 a 120 km por hora, causando a destruição em linha reta. Embora muito se confunda aí com um tornado.
Isso.
Então, o que eu ouvi falar ali foi uma microexplosão.
Bom, tá aí, Sampaio. Trouxe pra gente então a previsão do tempo desta sexta-feira, também já a previsão estendida do final de semana, o que pode vir pela próxima semana também. Um abraço, um bom dia, Sampaio, e até a segunda.
E até segunda, Regis, ótimo final de semana a todos.
Agora, 8:36, 18 graus nesse momento, a temperatura aqui em Passo Fundo, então vai vir um frio, mas vai ser passageiro, né?
Sim.
Ao que se indica, né? Vai ser rapidinho, vai ser uma coisa só pra gente ter o gosto aí do que tá pela frente pra vir aí em termos
de
inverno.
Mas tu vai poder fazer o fogo. Pô, se quiser. Ainda,
vou tocar o fogo, azar. Agora 18 graus, 8:36, daqui a pouco a gente volta. Foi a previsão do tempo aqui na Uirapuru.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Então vamos com as manchetes do dia desta manhã de sexta-feira, 24 de abril, 18 graus, tempo nublado, 8:42 agora. E a gente traz sempre as manchetes com apoio do Laboratório Vidal Pacheco. Você está precisando fazer teus exames, então pode agendar com a gente no 981570009. E quem está sem tempo de laboratório, a gente vai até
Vidal
você.
Vidal Pacheco foi homenageado essa semana.
Foi homenageado, 70 anos na Câmara Municipal de Vereadores, né? A homenagem que aconteceu, né, pela passagem de 70 anos essa grande empresa, que é a nossa parceira aqui nas manchetes do dia da Uirapuru. Também conosco está a Clínica Veterinária Saúde Animal, é uma referência. Quando o assunto é tratado seu pet, você pode contar conosco. Temos centro cirúrgico, temos também a internação, um atendimento que é especializado.
E veja, 20 anos, né, de dedicação pelos animais.
Verdade.
Não, são 20 anos, né?
Clínica Veterinária, referência de Passo Fundo, né? A saúde animal tem plantão, ainda hoje é sexta, vem final de semana aí, acontece alguma emergência com o teu pet, pode contar com o nosso plantão. WhatsApp é o 3314-5003. Quem faz plantão também do lanche é o Claudião, né? Sempre pra te atender aí com os melhores lanches de Passo Fundo. É o Claudião da Coronel Pellegrini. Você vai lá, compra o seu lanche, retira na Coronel Pellegrini com preço especial. Um X triplo, mais refri por R$15,99. E na compra de qualquer cachorrão do Claudião, mais 99 centavos, você ganha uma porção de batata frita pequena.
Que
é o Claudião. E tem muito mais de promoções, e é da que você confere aí nas redes do Claudião. E pode fazer o seu pedido da tela entrega, que é o 996881313. Espaço então de manchetes aqui na Uirapuru.
Rapidinho, antes de você começar com as manchetes, olha, temos chuva aí registrado, Regis.
Tá chovendo.
O pessoal mandou aí imagens, Carazinho com chuva, vou colocar o áudio aqui.
Carazinho, começou a cair o mundo.
Muita.
Muita chuva.
Muita água, cara.
Tá chovendo aí, aqui tá chovendo.
É. Aqui ainda não tá chovendo.
Não, ainda não, mas a tendência é de chuva, né?
Sim, hoje pela manhã no Jornal das Sete, o pessoal já nos mandava, Ibirubá, Tapera.
Isso.
Também temos o vídeo aí com muita água rolando, olha aí.
Barulho da chuva.
Então, chuva aí, né? Amanhã.
Ibirubá. Chove.
A dificuldade aí que a gente vê no vídeo aí, né? No motorista, provavelmente é um caminhão, um veículo maior. Sim. Pista completamente molhada, alagada, visibilidade reduzida.
Sim.
Olha, não é fácil dirigir na rodovia.
Boqueirão chovendo agora.
Ah, chovendo. Vamos botar a imagem aí, aérea da cidade de Passo Fundo, vamos ver pros lados do Boqueirão. É, não tem, as nuvens não estão tão carregadas, né, Ida? Mas já tem chuva assim, fraca, leve, chegando aí a nossa cidade pelos lados do Boqueirão.
Olha o que diz o Lúcio aqui.
Diga, Lúcio.
Quando é que volta a felicidade da dona Ieda?
Bom,
o chorão. Viu, notável a tristeza dela, nem as piadinhas ela fala mais. Não dá tempo, hoje não deu tempo também, né?
É, quarta-feira tá aí o chorão.
Aqui, mas o chorão
volta semana que vem.
Vamos pegar no pé dele de novo. O pessoal gosta que pegue no pé dele.
Gosta. Bom, agora estamos...
Na orelha.
No pé, no narizinho.
Isso aí.
Bom, vamos falar das nossas manchetes então do dia. Prefeita de Estrela é alvo de operação da Polícia Federal contra crimes eleitorais.
Sério? Atual?
Atual prefeita, ainda foi eleita, que nós tivemos eleição, foi o ano retrasado, né? Em 2024. Verdade. A Karine Schwingel é investigada por compra de votos e transferência irregular de domicílio de eleitores de outros municípios para favorecê-la na eleição de 2024. Então, o que ela fazia? Além de ela comprar os votos, né, que é uma prática ilegal.
Que não pode, né?
Criminosa. Ela conseguiu cooptar eleitores de outras cidades, né? E, ó, vai lá e faz o título, depois tu vota em mim. Depois tu pode se mandar pra cidade de novo, pra tua cidade. Então, a Polícia Federal descobriu essa maracutaia, investigou e agora tá prendendo a prefeita.
Que feio, prefeita.
Fica feio pra ela, né? Se elegeu, não é a Ieda, não é uma questão relacionada à administração dela, sim, né? Pelo jeito ela não podia nem estar administrando a cidade porque foi eleita de forma irregular.
Mas olha, foi presa, eu acho que não tem mais como voltar a ser prefeito uma pessoa dessa.
Exato, né? Mas hoje o povo, infelizmente, daqui um pouco ela vai concorrer de novo, vai votar de novo, né? O que nós vamos ter de político aí que já foi preso, condenado, descondenado, que tá nas eleições, não é pouca coisa não, Ieda. Justiça nega pedido do Careca do INSS para ele não ser mais chamado de Careca.
Mas diz que são dos Careca que elas gostam mais, né? Ele não quer o apelido de Careca.
O Antônio Camilo Antunes é investigado na operação sem descontência e roubou o que deu dos aposentados, né? Até que foi descoberto, tá preso. Só que agora ele pediu pra justiça, não por ser inocentado, ele não quer mais ser só chamado de Careca. Mas o que que tem?
E pra ele é mais feio ser chamado de Careca do que ser ladrão. Roubar do povo.
Exatamente, né?
Babaidade.
Então vou ter que ser ladrão Careca do INSS, então fica melhor.
Vamos colocar mais um adjetivo pra ele.
E quando o cara não quer um apelido, é daí que o apelido
vai
pegar, né? Então Careca do INSS não quer mais ser chamado de Careca. Agora, ainda sobre falando INSS, tá sendo liberada hoje dinheiro na conta aí dos aposentados e pensionistas, uma antecipação da primeira parcela do 13º salário. Vai vir bem, porque vem junto com o salário do mês, né, Ed? Então é uma boa grana. Você é aposentado, pensionista, vai receber já a primeira parcela do 10º, cuida desse dinheiro aí, né? Não vai sair gastando, né?
Já vai vir junto, né?
Vai vir junto esse dinheiro, né? Então da antecipação da primeira parcela
então,
do 10º.
Então se você vê aí na sua aposentadoria aumentou um pouquinho, não
se iluda.
Não se iluda.
Não se emocione.
Ah, mas vem um dinheiro a mais. Não, esse dinheiro depois vai faltar lá na frente.
Não se iluda tanto, né? Não se emocione tanto. Coisa não tá fácil, mas o recurso está sendo liberado aí pelo INSS. Piscofins, o governo Lula apresenta plano para reduzir impostos da gasolina e do etanol. Tamanho do corte ainda não foi anunciado porque depende do excedente da arrecadação com exportações do petróleo. Então vamos cortar também os impostos da gasolina e do etanol. Bom pra gente, né? Esperamos que esse corte represente uma redução também nos preços nas bombas.
Exatamente. E olha, Regis, o Trump faz um limpa no alto escalão militar em meio à guerra. De forma inédita, um presidente exonera vários militares durante conflitos com os Estados Unidos envolvidos diretamente. Analistas afirmam que o motivo é discordância com decisões do Trump em relação a ataques e agressões injustificáveis para militares.
A crise está instalada lá nos Estados Unidos, em termos de governo, né, Ida? Porque ele começou essa guerra sem consultar, né, seus o Congresso, né, o Congresso americano, especialmente aos seus partidários, seus assessores mais próximos e até assessores ou comandantes aí das Forças Armadas. Sim. Né? Ele decidiu, juntamente com Israel, começar a guerra e de um dia para o outro começou a bombardear, né?
E aí tem gerado muita discussão. Colocando, né, dizendo, ah, mas eu vou porque eles vão criar uma bomba atômica.
Vão jogar em nós aqui e tudo mais.
E nada a ver, né? Depois foi confirmado que não.
E os militares sérios lá discordam, né? Discordaram. Sim. Dele, mas estão sendo demitidos agora.
Demitidos.
Não concorda comigo, então o teu caminho é a rua. É.
Gêmeos brasileiros aprovados em grandes universidades dos Estados Unidos só tiveram, Regis, celular aos 15 anos.
Olha aí. Uma exceção, né, Aida?
15 anos somente.
Uma exceção, não ele ser gênios, né? Porque o Brasil tem uma fábrica. Sim. De gênios, mas é ter celular só aos 15 anos, né? Hoje não tem uma criança de 2 anos, menos.
Eles são gêmeos.
Sim, sim. É, aos gêmeos. Não, mas gêmeos. São gêmeos, porque são aprovados juntos numa universidade americana. Ieda, porque hoje é o celular com uma criança de.
Hoje os bebezinhos
já estão. Meses já tem com o celular na mão.
Já estão com o dedinho ali passando.
Imagina,
né?
Ficar 15 anos sem ter acesso ao celular, né? Conseguiram tempo aí para estudar bastante, né? Se dedicar aos estudos e aí foram aprovados. Uma universidade lá nos Estados Unidos. Então foram gêmeos, não gênios, né? Que eu falei. Mas tá aí, então, essa situação, essa manchete que você traz pra gente aqui no programa Repórter do Povo. Então são manchetes do dia, são manchetes que a gente confere agora e também no nosso portal da radiourapuru.com.br. A gente segue acompanhando, né, daquela questão do incêndio lá em Itapejara, na fábrica da Aurora, uma fábrica de rações, um incêndio de grandes proporções, teria começado ontem à noite, por volta das 9 horas, tem bombeiros. Sim. Ali de Itapejara, Getúlio Vargas, né, agindo, atuando para coibir esse incêndio, para tentar, né, controlar. Ele está controlado, mas ainda expõe ali aquela estrutura toda a riscos, né? Tem um trabalho árduo aí dos bombeiros, então, lá em Itapejara. Aqui em Passo Fundo nós temos a operação que a Troia, né, que está tirando de circulação mais golpistas do conto do bilhete premiado.
Isto. Olha, Regis, o Jôs, que na Carazinho, eles, além da chuva forte, tem muita serração.
Serração também.
Serração também, né?
Chuva e serração.
É, isso que tá ruim de dirigir.
Visibilidade.
Regis,
é complicado.
O Quito, homenagem 70 anos. Ah, certo.
Vidal Pacheco, será? Tá citando aí.
Por favor?
Sim, nós falamos homenagem 70 anos do Laboratório Vidal Pacheco, né? É isso, né, Eda? Que a gente falou, foi lá na Câmara de Vereadores, a gente disse, inclusive ontem, a gente até leu a matéria aqui com o Matheus Mioto na Uirapuru, 70 anos do Laboratório Vidal Pacheco. Exato.
Trajetória do laboratório, né, que foram enaltecidos, então, 70 anos de trajetória.
Tá aí. 8h51, Alex Borgman tá conosco, né, a gente perguntava ali onde é que era o Rodeio Bonito lá, né, ele disse que era sair pros lados de Frederico Westphalen. Tá na audiência também. Um abraço ao Borgman. Agora 18 graus, 8h51. Nas manchetes do dia, então, o apoio da Clínica Veterinária Saúde Animal.
Saúde do seu pet não tem hora. Saúde animal é 24 horas.
Uma clínica veterinária que é referência aqui em Passo Fundo, com um serviço especializado em internação, centro cirúrgico, exames de imagem, exames laboratoriais também. Temos banho e tosa, fisioterapia e farmácia veterinária. Clínica Veterinária Saúde Animal, teu plano amigo pet. A partir de R$39,90 por mês, você garante aí o atendimento quando mais precisar. Arroba Saúde Animal PF é o nosso Instagram. Estamos na Rua Silva Jardim, no bairro Anes, 3314-5003 é o nosso WhatsApp. Laboratório Vidal Pacheco, essa dica é para você que está sem tempo de ir ao laboratório. Conte com a coleta móvel do Vidal Pacheco. É só você agendar pelo 98157-0009. E ainda você tem a facilidade de comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João. E o Claudião também, nas manchetes do dia, com a dica do lanche de hoje, que é um X triplo mais um refri por apenas R$15,99. Essa é uma promoção exclusiva para você retirar na unidade do Claudião da Pellegrini. E aproveite, também tem Claudião no Passo Fundo Shopping, no Bela Tita Shopping e na nossa tele do Claudião, 3045-2398.
Antes dos comerciais, vou ler aqui uma mensagem do Eduardo. Ele diz, olha, quero deixar registrado o quanto é bom acompanhar o programa de vocês aí. É aquele tipo de companhia que faz diferença no dia a dia. Seja no trabalho, no trânsito ou até em casa.
Legal.
A energia, a parceria entre vocês e a forma leve de conduzir tudo torna o programa ainda mais especial. Parabéns pelo excelente trabalho, continuem assim porque fazem parte da rotina de muita gente, inclusive da minha. Um grande abraço, Regis.
Aí, o Eduardo tá conosco e todos os ouvintes. conectados, sintonizados.
E o Eduardo não é parente, né?
Não é parente, não. Né? Nosso ouvinte, né? Nosso ouvinte da Uirapuru. Obrigado, Eduardo. Bom, agora 8h54, 18 graus. É um breve intervalo porque já vem mais assuntos aqui no programa Repórter do Povo.
E aqui, assim como tem
elogia?
Também.
Vamos nessa, Eda. Vamos
e
Eda,
uma crítica a vocês. É. Não deveriam divulgar vídeos dos motoristas dirigindo. Isso é indução à irresponsabilidade. Mas muitos motoristas, às vezes, não pegam o telefone na mão.
É.
Ele já tem um aparelhinho que fica ali para.
Isso, tem aquele, aquele suporte do celular,
suporte, né?
Isso que deixa já filmando.
Isso.
Filmando ali as cenas, né? E é isso que acontece na maioria das vezes. É claro que tem alguns que dirigem mostrando a estrada. Isso é perigoso, é um risco mesmo.
Mas isso a gente sempre está dizendo aqui, isso. Que não incentiva de maneira alguma, né?
Verdade.
Né? Nicolau Vergueiro começando a chuva agora.
18 graus, 8.
E garoa no centro.
E 54, essa dica do ouvinte me lembrou o seguinte, Eda. Como tem na internet, aí nas redes sociais, aqui passou também, né? Influencer aí, né? Que quer, que dirige falando no celular e mostrando vídeo, mas as
exatamente.
Pessoas dirigindo e dando dica e falando sobre.
É diferente do pegar uma
assuntos,
imagem
né?
assim, né?
As pessoas se filmando, dirigindo, olhando pra frente, olhando pro celular, conversando com seus seguidores e tal. Isso sim é um risco, né? Que tem. E tem muita gente fazendo isso aqui em Passo Fundo também.
E não é uma questão aí de um vídeo que a pessoa pega, que consegue captar ali. Estrada pra Erechim. Tempo limpo agora.
Erechim para esse lado do Alto Uruguai, então não está chovendo.
Não, mandou até um vídeo
chove
aí pra
mais,
gente. Né?
Chove mais aqui para nossa região.
Muitos caminhões têm, inclusive, olha aí, ó. Muitos têm o pessoal que vai do lado ali, o caroneiro que filma, e outros caminhões têm câmeras aclopadas para defesa mesmo.
Exato.
Então, eles já usam essas câmeras aí. Eles têm essas câmeras.
E a modernidade, né, permite isso.
É.
18 graus, mas tá valendo a dica do nosso ouvinte ali.
Sempre vale.
8h56.
Aqui na Anne está chovendo, um abraço, Alain Escobar tá lá e tá chovendo agora também.
Obrigado, Alain. E ali a imagem do Boqueirão, né? Tem realmente chuva chegando pelo lado do Boqueirão e chegando aí forte a nossa cidade, mas mais intensa, de acordo com o Sampaio, é no período da tarde. E eu ia lavar umas calçadas hoje, não vai rolar, né? Não vai rolar, eu tava programado.
Me poupe sexta-feira,
vem mentir. Sim, eu ia lavar umas calçadas, não vai rolar hoje.
Vou dizer
hoje.
Pra ti assim, ó, será?
Para de mentir, ô!
Daqui a pouco a gente volta então na Uirapuru. 9:02 agora, 18 graus, segue aí o tempo instável, então a chuva que vai chegando também aqui por Passo Fundo e o Repórter do Povo está no ar para trazer mais participações dos nossos ouvintes com o apoio de sempre do Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito, aproveite os benefícios de um seguro de vida em vida, isso que é proteção gigante, seguro de vida no Sicredi, tudo isso com muitos plano com cobertura para doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias e ainda sorteios mensais. Simule a contratação no aplicativo, no site ou na agência mais próxima.
Sicredi. Sicredi está conosco, 9:03 agora, 18 graus. O Repórter do Povo com as mensagens dos ouvintes.
Nós temos aí um vídeo, pessoal dizendo: olha o que movimentação da polícia aqui na 7 de setembro, né?
Vamos assistir. Então.
Pedi pro Tiaguinho, olha aí, pode pôr com o áudio aí para nós
ouvirmos. Viaturas aí passando.
Quantas viaturas aqui na frente na 7 de setembro?
Não é, parece. Estão saindo ocorrência, será?
Não.
Quero pegar o jornal.
Alguns já aproveitaram e pegaram.
Ali, ó.
Mas também é o.
Destruição desde ontem está acontecendo, a gente já registrava ontem também o choque, né? O batalhão de choque.
Sim.
De Passo Fundo fazendo suas instruções aí e andando pelas viaturas, com as viaturas pela cidade. Chama atenção, né, Eda? Todo esse
comboio
aí de polícia.
E inclusive aqui eu já recebo mais um vídeo que o pessoal diz: olha, várias viaturas em direção a Petrópolis, né? Então elas passaram aqui em frente à Rádio Uirapuru e agora se dirigindo, então, também para o bairro Petrópolis.
Veja,
né?
Estão lá, tá lá a imagem, ó, passando em frente ao Colégio Protásio. E veja, né, ia daqui a BP Choque tá bem equipado de viatura, né? As viaturas novas, modernas, né? Potentes, tá bem equipada aí a nossa segurança pública, né? De viaturas. Então, essa é uma instrução, né? Não é um atendimento à ocorrência nenhuma operação em andamento.
Estou em Florianópolis, o dia está lindo, 20 graus, diz a Beta.
Coisa boa, Beta, hein?
Fala em Floripa.
Floripa, Florianópolis, curtindo então a capital de Santa Catarina. Lá, Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné, é uma cabanha formada exclusivamente pelos garanhões da raça crioula e possui um plantel com genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito. Negócio inovador, com excelência genética para a tua criação. Conheça lá a Estância Toné, entre em contato pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba La Estância Toné, uma cabanha que é aqui de Passo Fundo e possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza a genética comprovada.
Falando aí em cavalo crioulo, nós estamos hoje algumas imagens, fotos no jornal Troca-Troca, né,
aqui
Regis?
No clique da semana, uma homenagem que o núcleo, né, de criadores dos cavalos crioulos de Passo Fundo fez à Rádio Urapuru, né, pelo apoio, pelo incentivo e pela participação nesses eventos, né, do cavalo crioulo aqui em Passo Fundo, também aí os eventos quando acontecem, né?
Exatamente, então tá ali na página 2 e também a credenciadora que ocorreu aqui na página 9, né?
Na página 9 também, o destaque é o nosso colega Evandro Meirelles, que fez a cobertura, Matheus Mioto, José Spinelli tiveram lá no último dia, tivemos também o Bruno Reine, né? Na cobertura aí das entrevistas, nas premiações. Então toda a nossa equipe se mobilizou para o sucesso desse, que é um evento que já se tornou tradicional de Passo Fundo, credenciador ao freio de ouro.
Vamos com a Copa do Mundo, pode ser?
Então
agora?
Vamos lá.
Vamos com a Copa do Mundo, então, né?
Que também é destaque no jornal Troca-Troca.
Eu vou só fazer o registro aqui de mais um ouvinte. Ele diz: olha, quando eu me mudei para Passo Fundo, nosso aeroporto era sempre uma polêmica. Hoje, uma realidade fantástica. Hoje e amanhã, recebendo lendas do nosso rock, como o CPM 22 e o Paulo Ricardo da banda RPM. Boa. E NX Zero. Muito bom.
Tem um grande festival de rock, né? Que é, pra quem gosta, é o dia de rock, bebê, vai ter ali no Gran Palácio, um evento nacional, né? Que realmente traz bandas nacionais aí de renome, movimentando o nosso aeroporto Lauro Cortes aqui de Passo Fundo, né? Paulo Ricardo, CPM 22, tem bandas gaúchas também. Bom, tá aí esse festival que vai acontecer hoje. E o nosso aeroporto, né? Aqui a gente muitas vezes vê o copo meio vazio, né? A gente não vê que a coisa melhorou e mudou.
Não, mas melhorou muito,
e tá,
né?
Tá certo, a gente sempre querer mais. E eu acho que vai melhorar muito, né? Porque agora com essa gestão privatizada aí do ECB Group, né? Do Boatitela, futuramente teremos uma melhoria ainda, né, mais substancial no nosso aeroporto, com mais voos. Mas tá bom, sim, tá funcionando, né? Contento aí com o que tem hoje nesses 3 voos diários da nossa cidade.
E depois a gente vai falar aí de um carro que foi, acho que um vagabundo aí quebrou o vidro de um carro que estava estacionado na 7 de setembro. Temos o vídeo, daqui a pouquinho também vamos trazer esse vídeo aí.
Então vamos falar da contagem regressiva para a Copa do Mundo.
O Irapuru, na Copa do Mundo 2026.
Tá conosco é o Giovanni Martinello nessa contagem regressiva para a Copa do Mundo, que vai acontecer nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O Irapuru vai estar presente com o nosso correspondente Giovanni Martinello, que traz as informações de hoje aqui na Irapuru, também ao vivo na TV Irapuru.
Olá, meus amigos, 5 gols em apenas um jogo de Copa do Mundo. Essa é a história de Salenko, o russo que fez o maior número de gols na história das Copas do Mundo em apenas uma partida. Foi em 1994, Copa do Mundo dos Estados Unidos, na goleada sobre Camarões por 6-1, ainda pela fase de grupos. A seleção da Rússia e também a seleção de Camarões estavam no mesmo grupo do Brasil. E o Brasil viria a ser campeão naquela Copa em cima da Itália. Lembrando que em função da guerra contra a Ucrânia, a seleção russa foi proibida de disputar as eliminatórias europeias e está fora da Copa do Mundo desse ano. Anote aí, faltam 48 dias para o início da Copa do Mundo. E claro, você vai acompanhar tudo com a gente aqui na Uirapuru, sempre com o patrocínio de MML Construtora. Saia do aluguel com o Knox House, entrada parcelada e financiamento pela Caixa. Ligue 549-8150-6666 e visite o decorado. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E Comercial Zafari, sempre com você. Até o nosso próximo encontro. Tchau.
Até mais. Ele vai estar diariamente com a gente aqui, o Martinello.
Isso.
Falando da Copa do Mundo.
Com essa contagem regressiva, né?
48
e depois
dias,
ao hoje. Vivo dos Estados Unidos.
Exato.
Aí com boletins pra gente, falando ao vivo dos Estados Unidos. E ainda eu quero, ele fez a citação aí de três apoiadores, porque a Uirapuru vai estar na Copa do Mundo novamente, com o apoio da MML Construtora, Stock Center, Comercial Zafari e também,
quem?
A partir de hoje, Biate.
Olha aí.
Reinventar o futuro agora. Então, também Biate vai estar
está
nos apoiando já aí, os patrocinadores.
São, na verdade, quatro grandes marcas, né? E é da MML, do setor da,
sim,
construção civil, a Comercial Zafari e também o Stock Center, né? Empresas aqui, né? Orgulho da nossa cidade. E agora, chegando nessa super cobertura, Biate.
Exatamente. São empresas que entenderam, né?
Projeto.
O nosso propósito aí de ter essas informações ao vivo, é Passo Fundo, lá nos Estados Unidos, e inclusive a Uirapuru vai ser a única rádio aqui na cidade a transmitir os jogos, né? Através da Rede Gaúcha Site.
Muito bem, sejam bem-vindos esses parceiros aí, e vamos nessa jornada que, se tudo der certo, vai culminar aí com o hexacampeonato do Brasil.
Tá com boa,
sempre confiando no Brasil, vamos
então,
torcer.
Vamos lá, vamos acreditar,
vamos,
né?
Vamos acreditar. 9, 10, 18 graus.
Uirapuru, na Copa do Mundo 2026.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
18 graus em Passo Fundo, tempo nublado, 9:11. Hoje o boletim policial é diferente, né, Ieda?
Diferente, o Matheus Piroli já vai conversar com o delegado, mas nós queremos dizer pro delegado, que ele não é daqui, já vamos falar quem é, vamos fazer a apresentação, mas é uma honra para nós recebê-lo, até porque nós lutamos há 45 anos contra bilheteiro aqui, um dos casos, né? Nos incomodando às vezes, mas sem problema, e divulgando nomes através das nossas fontes, que a polícia não pode divulgar, mas a gente faz isso. Então, o Matheus Piroli vai fazer a apresentação de hoje.
É isso aí, eu prometi no meu boletim mais cedo, né? Que a gente ia conversar com o delegado Gustavo Pereira, que é o delegado da terceira delegacia de polícia de Porto Alegre. Não conversamos lá na delegacia, mas ele veio nos fazer uma visita hoje aqui no estúdio da Rádio Uirapuru. Delegado Gustavo Pereira, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Uirapuru. Obrigado por atender a nossa reportagem. Terceira vez aqui em Passo Fundo buscando bilheteiros, né, delegado? Eu até brinquei hoje mais cedo que daqui uns dias o senhor vai ter que se mudar pra cá, se tornar um passofundense.
E vai receber uma homenagem de cidadão emérito da cidade.
Chave da cidade.
Bom dia, delegado, tudo bem?
Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da rádio. Pois é, terceira vez, no último ano, né, período de 12 meses que a gente vem a Passo Fundo pra prender os bilheteiros.
Uhum.
Assim como eu já tinha comentado numa das nossas entrevistas, aqui é um celeiro de criminosos do bilhete premiado, que fazem da cidade essa má fama, infelizmente, né? A cidade tem essa má fama de ser uma escola do conto do bilhete premiado, que passam gerações para gerações dentro da mesma família. E isso vai se difundindo em criminalidade no país inteiro. Uhum. Eles dão golpe, seja em Porto Alegre, no estado, mas também fora do estado, como São Paulo e outros estados aí do Brasil.
Matheus, só para uma curiosidade minha, como é que inicia uma investigação para chegar até a Passo Fundo? Ou vocês já têm assim, não, golpe do bilhete premiado, tem que ter alguém ligado com o Passo Fundo?
Quando a gente vê a ocorrência do golpe do bilhete, a gente já sabe que alguém de Passo Fundo está envolvido.
Poxa.
Pode não ser todos os indivíduos, mas alguém está envolvido. Eu não recordo de outras investigações, inclusive trabalhei um período em Pelotas, também fiz investigações do golpe do bilhete premiado em Pelotas, uma grande, teve 21 presos aqui em Passo Fundo, naquela investigação, mas sempre a gente sabe que alguém vai estar envolvido aqui de Passo Fundo. E não foi diferente nesse caso, né? A vítima veio até a delegacia, fez o registro, ela teve aí um déficit financeiro de R$150 mil, mas nós vemos atualmente em Porto Alegre outros casos mais volumosos, deram mais de R$500 mil, ou até R$1 milhão que as vítimas transferem para os criminosos, dentro desse ardil que eles montam para passar aí, né, o golpe do bilhete premiado para essas vítimas, que geralmente são vítimas idosas e estão caminhando em via pública são abordadas.
Sim, inclusive, delegado, a rádio tem 45 anos, né? Estamos na terceira geração aqui. O vô já aposentado, bilheteiro, né? Os descendentes na mesma atividade há décadas seguem aí fazendo escola.
É, infelizmente, é o que acontece aqui, né? Em Passo Fundo, eles vão passando para os filhos, aí depois para os netos. Enfim, e a gente também não para, por isso que a gente está aqui frequentemente prendendo esses criminosos, porque eles também não param, né, de cometer esses delitos aí no Brasil todo. E a gente está fazendo nosso trabalho aqui, como sempre faremos.
Uhum. O delegado já me falou antes, viu, Ieda, que enquanto os bilheteiros não desistirem, ele também não desiste, né, delegado?
Foi o que eu falei da última vez. Enquanto eles continuarem indo a Porto Alegre, eu vou continuar voltando a Passo Fundo. É, infelizmente, ou felizmente... Eu tenho familiares em Passo Fundo, então aproveito para visitar meus familiares e ainda cumpro o meu dever de prender esses criminosos e dar uma resposta para a sociedade.
Delegado Gustavo, o senhor fala, né, de valores, né, que são vultuosos. Como é que eles conseguem, né, esse recurso abordando uma pessoa, né, aleatória na rua? Né? Ou eles já têm conhecimento, eles estudam a vítima? Porque né, 150 até meio milhão de reais, eu não saberia chegar na rua, abordar alguém e tirar esse dinheiro da pessoa. Né? Como é que eles conseguem, né, identificar potenciais vítimas que têm dinheiro? É,
eles são especialistas nisso, né? Por que que a gente volta aqui com frequência? A minha área em Porto Alegre, ela representa uma área, né, de pessoas com um grande poder social, né, um grande poder financeiro ali, que é a área do Moinhos de Vento, Rio Branco, Bela Vista. Então, eles priorizam essas áreas onde tem pessoas com, né, com posses transitando na rua, mas obviamente que eles já sabem o perfil das vítimas que eles querem. Nós já fizemos alguns acompanhamentos em Porto Alegre, sabíamos que eles estavam lá, e conseguimos ver, né, qual é o proceder deles na cidade. Eles rodam muito na cidade até achar a vítima, por vezes não acham num dia, então ficam mais dias na cidade até achar uma potencial vítima. E o golpe, ele acaba sendo o mesmo há muitos anos, né? O modus operandi é o mesmo há muitos anos. Infelizmente, essas vítimas ainda caem nesse golpe, né? Ali, um ardil que eles passam, né? Primeiro, a vítima, geralmente idosa, é abordada em via pública, por uma mulher, a estelionatária nesse caso, que se passa por alguém de poucas posses, né? Uma pessoa humilde, que está procurando um advogado, ou está procurando um banco, pede uma informação já para ganhar a atenção daquela pessoa na rua. E durante a conversa ela informa que tem um bilhete premiado, né? Meio desconhece o procedimento para, né, resgatar aquele dinheiro, mas diz que não pode receber, porque tem questões religiosas que a impedem de receber aquele prêmio, que aquele prêmio, né, não é coisa de Deus, enfim, passam ali uma conversa na vítima, e aí nesse momento entra em cena um segundo criminoso, né, um segundo estelionatário, aí já bem vestido, passando por um advogado, se passando por um corretor de imóveis, com a pretensão de ajudar aquelas pessoas, né, ajudar a vítima e também o outro estelionatário.
Certo, bem, aqui, como o senhor disse, a estratégia é a mesma, né? O diálogo dos golpistas não muda, nem a linguagem se atualizam e mesmo assim as pessoas caem, né? Qual é a sua análise, delegado? Todos sabemos e divulgamos diariamente o diálogo deles aqui na Uirapuru, né? Uhum. Todos os dias praticamente tem alguma situação e mesmo assim eles acabam caindo. A pessoa, enfim, é desconhecimento, é o quê? É a vontade? A ganância, como é que o senhor vê isso aí?
Muitas vezes, pode ser isso, né? Pode ser isso, mas muitas vezes a vítima, ela tem uma ideia que pode ser um golpe, mas em determinado momento, por exemplo, na última vez eu falei pro Matheus, nós conseguimos recuperar um roteiro que eles tinham em papel.
Nós divulgamos aqui,
um roteiro, né? Que um dos criminosos passava por alguém da Caixa Econômica. Então pode ser que nesse momento a vítima, era golpe, mas aí ela ouve o criminoso ligando para a Caixa, mas não é a Caixa, é outro criminoso, e aí fala, em determinado momento algumas vítimas se sentem acuadas, porque eles colocam elas dentro de um carro, e aí já tem três pessoas dentro de um carro, elas já são idosas. Idosa. Né? Então, muitas vezes elas estão acuadas, né? Passa de um crime de estelionato, daqui a pouco para uma extorsão, mas obviamente que tem ali a vontade de obter aquele recurso financeiro que é prometido pelo golpista.
Dessas vezes que o senhor esteve passando com as operações, esses estelionatários têm alguma ligação? Se conhecem? São do mesmo ramo ou são diferentes?
Eles se conhecem, né? Não, não necessariamente eles estão ligados, mas eles se conhecem, porque a gente menciona o nome de um, de outro, e eles conhecem os que foram presos já, enfim, apesar de muitos, né, são muitos, o nosso álbum é gigante, né?
E tá sempre, um álbum de figurinha do Copa.
E tá sempre sendo atualizado, né?
Teve um dos agentes ali que participou da operação hoje, que ele disse assim que, eu até falei com ele, mas são sempre os mesmos, né, vocês já conhecem, ele disse, não... A gente brinca que a gente nunca consegue completar o álbum de figurinhas. É mais ou menos assim, né, delegado?
O book vai mudando, então.
É. Ou entrando pessoas novas, porque os outros eles vão ficando conhecidos, né, delegado?
Exatamente.
E aí acaba que não cai, não cola mais o golpe, né? De tanto que eles foram presos, enfim. Tanto que até mesmo o rosto deles apareceram, às vezes, nas páginas policiais, né, delegado?
Infelizmente, né, a gente prende, mas... aqui em Passo Fundo vai produzindo mais estelionatários, então acaba nos dando muito mais trabalho.
E a operação tem que ser sempre na sexta-feira, delegado?
Não necessariamente, né? É uma questão mais operacional da polícia ali, de gestão dos recursos, né? Humanos, principalmente, e a gente conseguir ter apoio, mas não necessariamente é sexta-feira. A gente já
eles viajam bastante, né?
Todos os dias da semana.
Tem muitas mensagens parabenizando, olha, parabéns, mesmo assim não dá pra perder pra eles, né? Eles vão continuar, mas a polícia também vai.
Exatamente, hoje foi o dia deles perderem.
Até sobre isso, né? A tipificação desse crime é estelionato ou dá pra, ou vocês conseguem também enquadrar em outros delitos pra tentar tornar uma condenação mais longa?
Com certeza, inicialmente estelionato, mas a gente busca... imputar eles também associação ou organização criminosa e para frente uma lavagem de dinheiro que, sim, né, que a obtenção desse recurso eles são pulverizados aí em outros canais financeiros e a gente busca apreender depois esses valores.
Carros de luxo, né, delegado?
Muitas vezes carros de luxo em nome de terceiros, em nome de familiares. Hoje nós aprendemos uma Audi Q3, né, mas em outras oportunidades aprendemos BMW, valores, outros bens.
Qual é o argumento que coloco no inquérito para o juiz conseguir condenar? Pergunta aqui o Pedro, o ouvinte.
Na verdade, a gente angaria provas muito robustas, né, durante a investigação, porque uma prisão preventiva, hoje nós cumprimos 5 prisões preventivas, ela tem que ter muito fundamento para ser deferida pelo Poder Judiciário. Então, nesse momento, quando a gente tem como deferidas essas medidas, tanto de busca e apreensão como prisões preventivas, já tem um aparato probatório muito robusto contra esses investigados. Então nós temos aí diversas formas. Hoje a gente busca angariar mais provas com celulares, documentos, isso, depoimentos, enfim, reconhecimentos. Tudo isso ajuda a formar a convicção do Poder Judiciário.
Legal. Os presos de hoje eram homens, mulheres?
Eram 3 homens e 2 mulheres.
3 homens e 2 mulheres.
Tá certo. Bom, delegado, nós tivemos aqui em Passo Fundo muitas vezes dessas viaturas, esses carros, né, apreendidos de luxo, transformado até em viatura como exemplo, né, dizer, olha, tomamos e transformamos numa viatura para fazer, né, apoio didático nas escolas, usa muito, né, nós temos um Camaro, né, Matheus Piroli.
Um Camaro e uma Porsche.
Uma Porsche 911, né? Isso... que circula no estado, né, ela chama muito a atenção, assim. Em Gramado eu já vi essa Porsche.
Exato.
Carro de luxo, de alto valor.
E isso pode continuar acontecendo? A justiça tem permitido isso?
Com certeza. Tanto para uso policial, de viaturas discretas,
certo, né?
Mas carros de alto valor, como tem uma manutenção muito cara, por vezes a polícia usa somente para questões didáticas, para chamar atenção, para crianças, enfim, para uma questão mais...
Certo.
Tá certo. Delegado Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter vindo fazer essa visita aqui à Rádio Irapuru. Obrigado por estar atuando, né, contra o crime aqui em Passo Fundo e acho que a comunidade toda de Passo Fundo agradece, né, o trabalho da Polícia Civil. É que muitas vezes a gente falou mais cedo, né, Ieda? Os vizinhos, né, a comunidade ali em roda vê aquelas pessoas,
sim,
que não tinham nada, esbanjando, às vezes, né, não tinham nada e de repente aparece com carro de luxo, viagem internacional, esbanjando sem trabalhar, sem ter um emprego fixo. E aí ficam se perguntando, como é que eu acordo todo dia cedo, vou pro trabalho,
faz tempo,
não consigo. E aí a Polícia Civil vem e dá a resposta de como que eles conseguem fazer isso, né, delegado?
Com certeza. Aí quando eles vêm, a gente na casa dessas pessoas, eles entendem de onde vem os recursos.
É fácil, né?
É fácil, mas tem as suas consequências. É.
Exatamente. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, delegado Gustavo.
Obrigado, agradeço a todos aí. Um abraço, bom dia para todos.
Tá aí, então, o delegado Gustavo, que veio de Porto Alegre, mas tá sido em Passo Fundo, né?
Isso.
E vai levar uma recordação nossa da
Uirapuru. Já vamos entregar isso para ele. Parabéns à ação da Polícia Civil, do delegado. Infelizmente, essa fama que é muito ruim para nós, mas que prevaleça sempre o cumprimento da lei.
Cumprimenta. A polícia tá aí para agir. Aí. Agora, 9:24, 18 graus, e nós estamos com você em nome de quem, Pirolli?
Para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a líder desinsetizadora, as informações do setor policial aqui na Rádio Irapuru.
E daqui a pouco a gente volta.
Rádio Irapuru, unidade móvel. TV Irapuru.
Segue movimentada essa manhã, 9:27 agora, 18 graus. A gente vai vir com o Léo De Geroni, que tá girando com a nossa unidade móvel, também com imagens da TV. Irapuru é empreendimento aí, ampliando, abrindo suas atividades. É com você, muito bom dia, Léo.
Bom dia, Regis. Bom dia, audiência da Uirapuru. Bom dia, Ieda. Gente, tô aqui no bairro Petrópolis. Seguinte, na rua Otávio Rocha, 1265, porque reinaugura o Super Sul. Pensa no mercado reestruturado, um mercado de família que passou de pai para filho. Depois a gente vai conhecer mais essa história. Mas vamos conhecer, vou convidar vocês, para vocês que estão assistindo a TV Uirapuru, para conhecer comigo o Super Sul. Vamos entrar, ó. O Adriel tá fazendo as imagens. Adriel, faz um 360 aqui na frente para a galera se localizar, você que é do bairro Petrópolis, você que é da vizinhança, para vir até aqui. Os parceiros já estão se posicionando aqui, né? Vamos entrar aqui no mercado para a gente conhecer um pouquinho do Super Sul. Está reinaugurando uma nova estrutura aqui no bairro Petrópolis, cheio de promoção, cheio de oferta para você, ó. Vamos lá, vamos mostrando por aqui, já vou conversar. Esse aqui é o proprietário, viu? Bom dia, tudo bem, cara?
Tudo bem, você?
Tudo certo. Já vou conversar com ele. Antes vou mostrar. E aí, vem junto comigo. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar as ofertas, vamos mostrar também o açougue, que é uma das principais bandeiras aqui do Super Sul. Pensa no açougue completo. Olha as carnes aqui. O Adriel tá fazendo as imagens. O seu churrasco do final de semana tá garantido aqui, ó.
Léo, hoje é dia do churrasco, viu, Léo? Hoje é dia do churrasco.
Hoje é dia do churrasco, olha, verdade, aí, verdade. Hoje é dia do churrasco.
É.
Como olha é as você, ofertas aí, ó. Como tem é que lagarto, você, tatu, pedaço.
Isso. Como é que você chegou 39, aí pra 99. Chegar até a Petrópolis aí nesse, no Super Sul, hein, Léo?
Oi?
Por onde é que você foi pra chegar aí no Super Sul pra nós explicar pro nosso
rapaz.
Hã?
Aí você vai complicar a minha vida. Mas eu vou perguntar aqui pro Kevin como é que chega aqui no Super Sul. Pessoal que tá aí pela Avenida Brasil, como é que chega aqui?
Pra chegar no Super Sul é muito fácil, a gente tem um indicativo. Passando pela Avenida Brasil, dobra à direita em direção à RBS TV. Todo mundo conhece na cidade. Duas quadras à esquerda, tem um indicativo do mercado, 200 metros já chega na Otávio Rocha, 1265, no bairro Petrópolis, né? Bem fácil de conhecer a gente aí.
Aproveitar o Kevin tá aqui, me conta, porque essa história do mercado não começou hoje, não começou ontem, é uma história de muitos anos. Claro que agora você reformulou, mas vem de pai para filho, como é que é? Conta pra gente um pouquinho dessa história.
É, o supermercado tá na veia, como a gente diz, né? Começou antes dos anos 2000, com meus pais, meus avós também incentivaram muito. E com 17 anos ali eu assumi a empresa junto com a minha mãe, meu pai foi para outro ramo. E hoje já faz 14 anos que eu tô nessa lida aí, campeira, né? E a gente começou uma nova história, repaginada hoje no mercado. Conseguimos concretizar muitos sonhos, fazer essa reforma que era tão sonhada, uma troca. Quem conheceu o Super Sul antes, está conhecendo agora, sabe tudo que a gente já mudou aqui dentro para poder atender melhor nosso cliente.
Uma reestruturação completa, né, Kevin? O que mais chama atenção? O que vocês trabalham, assim? Eu vi que o açougue já é uma das principais coisas que vocês, né, trabalham aqui. Claro, tem um hortifruti completo aqui, uma padaria completa, mas conta pra gente aí o que que vocês reformularam mesmo, o que que chama mais atenção hoje no Super Sul?
É a nossa pegada, o mercado está localizado no bairro, é que o cliente que mora aqui não precisa se deslocar para comprar em outro lugar, ele pode encontrar tudo pertinho de casa, não tem um desperdício de tempo, né? Não precisa ser atacado para vender barato, a gente também consegue vender barato. A gente oferece uma qualidade muito boa, um preço justo. Com certeza o nosso açougue hoje é o carro-chefe. O pessoal elogia muito, a gente tem um belo atendimento aqui da nossa equipe e pode trazer aqui, o pessoal vai abraçar, levar no colo, como se diz, né? Tratar muito bem e a gente não empurra, não força a venda, a gente vai vender o que tu quer, né? Então, se tu quer fazer um bom churrasco, a gente vai te oferecer uma coisa boa. Os açougueiros aqui, todos, nossa equipe já sabe que quando vai comprar uma carne, às vezes pode olhar pelo preço, mas o açougueiro sempre orienta, mas o que tu vai fazer? Vai usar para uma panela, vai fazer um churrasco, então eu te sugiro essa ou aquela tá na oferta. Isso, esse carinho, essa atenção e uma boa qualidade nesse gado que trouxe todo o nosso movimento e prosperidade hoje, né?
Com certeza. Vamos dar uma mostrada mais uma vez aqui nas promoções, ó. Tem contrafilé, tem paleta com osso, agulha de segunda, ponta de peito, a famosa costela janela. Ô, meu amigo, o que que você... Hoje é dia do churrasco. Como é que é teu nome?
Vando.
Vandro, conta pra mim aqui, o que que você me colocaria no churrasco? Me faz uma sugestão aí.
Temos hoje a costela janela, tá R$29,90. Uma carne boa, carne macia. Temos contrafilé, sem osso, está R$54,90. Carne boa, carne nobre de primeira. Temos alcatra com maminha, que é uma das melhores carnes. Ah, vou pegar um pedaço para mostrar para vocês, que é padrão de carne.
Essa é padrão.
E nunca você vai dizer que vai pegar um pedaço e dizer que está errado do prato.
E ó, tem coraçãozinho, dá pra mostrar aqui, ó. Tem a tulipinha, eu gosto de uma tulipinha, eu acho que o Regis também gosta, vamos, Regis.
Vamos. Tem granito aí ou não? Vamos ver uma ponta de peito?
Uma ponta de peito, o Regis tá perguntando pra você mostrar uma ponta de peito. Tem uma ponta de peito aí pra mostrar pra gente? Eu acho que o Regis vai vir buscar aqui, ó. Uma pontinha de peito, ó.
Aí, ali, lá, ó.
E tem um granitinho aí?
Olha aí, ó, que bonito, ó.
Olha aí, ó, o granitinho.
Top, top. Demais, olha, muito bonito o açougue, hein?
Bom demais. Bom costela demais. Janela aqui também, ó.
Sim.
Coisa linda.
Bonito
e aqui
açougue.
Tem uma padaria, bonito. Viu? Padaria uma padaria também. Completa. Doces, salgados. Tô vendo aqui tortas frias, tem os quindins. Pensa numa padaria completa. Mostra pra cá, Adriel. Olha os bolos. Olha os doces.
Muito bonito.
Ieda do céu.
Completo.
Eu que não sou muito do doce, já tô com vontade.
Não, e veja. Boa, veja, né? Açougue, padaria.
Hortifruti.
Dá os parabéns pro Kevin Ambrosi. Ele é o proprietário, né, do mercado.
Isso.
É de Passo Fundo, né? Como já foi colocado aí. Parabéns, empresário aí. O que que ele fez? Ele reinventou todo o mercado.
Exatamente.
Né? Estava no ramo, reinventou e está reinaugurando. E olha, tem estacionamento também, né, Léo? Tem estacionamento na frente do mercado e na lateral também, né?
Tem estacionamento, sim, em frente ao mercado. Vou falar aqui com o Kevin mais uma vez para reforçar o convite e falar da programação que tem hoje. Tem bolo aqui, ó. Tem bolo. Então as pessoas podem vir aqui comer um bolinho e também prestigiar a reinauguração, né, Kevin?
Claro, a gente está aí, né? Vamos oferecer o dia inteiro aí, o quanto possível, for necessário. A gente vai fazer, oferecer um bolo para o pessoal que está chegando, um mini lanche ali, uma coxinha, um cafezinho, um chazinho. Hoje o dia está propício para tomar um cafezinho quente, né? Dar uma relaxada, dar uma curtida. Se tiver passando perto, vem conhecer que vale a pena, viu?
Olha, esse só é o Super Sul para você aí do bairro Petro. Oi?
Léo, o Wagner, ele manda uma mensagem. Ele diz assim: vimos o Kevin crescer dentro do mercado. Ele é... Dá pra ele ouvir aí, eu acho que é melhor...
Eu vou colocar já, aqui, ó. Peraí.
Que é grande que a... Ele diz assim: vimos o Kevin crescer dentro do mercado. Ele é o legítimo comerciante, simpático e atencioso. Além do açougue, também a confeitaria da Bia, mãe do Kevin. Sucesso a toda a equipe, diz o Wagner Pacheco.
Olha só que legal, isso é nosso... A maior satisfação é poder ouvir isso do cliente, é o que nos motiva a trabalhar árduo todos os dias e poder ter esse carinho. É o carinho que a gente dá para o cliente e consegue receber de volta, é sem preço.
Bom demais, Kevin. Então vou convidar você do bairro Petrópolis, venha para cá, venha conhecer. Quer falar? Vem? Ah, tem mais gente para falar aqui. A confeiteira, gente. A quem fez a mãe do Kevin.
Bia.
Como é que é teu nome?
Beatriz.
Beatriz, seja bem-vindo. Bem-vinda aqui ao Irapuru. Felicidade, tenho certeza, né?
Sim, com certeza. Esse é um momento muito especial para nós. É uma questão de... Foi de muito esforço, mas hoje estamos aqui, graças a Deus. Deus junto com a gente sempre. E obrigada por também vocês estarem aí.
Agora me conta, e essa padaria, meu Deus do céu, que coisa mais linda.
Né? A gente tem uma variedade de doces, tortas, que são feitas por mim, tá? Doces, assim, diversos, muito saborosos, gente. Venham aqui provar, vocês não vão se arrepender.
Eu vou levar um bolinho pra aí, viu? Já vou combinar aqui com o pessoal, vou levar um bolinho pra aí, pra gente saborear aí na Uirapuru. Gente, você do bairro Petrópolis, você das redondezas aqui, venha conhecer o Super Sul, reinaugurando hoje uma super estrutura, preço bom pra você também. Então venha aproveitar.
Valeu, Léo Dezeroni.
Parabéns aí aos empresários, ao Kevin, a mãe e a Bia.
Toca um negócio.
Exato, hoje a gente sabe que, olha, para abrir uma empresa, para investir, ser empresário hoje não é fácil, então parabéns a vocês. Aqui o Cristiano, ele diz o melhor atendimento da região da Petrópolis, esse supermercado Super Sul,
reformado, isso. Revitalizado, tá novinho o mercado.
Depois que eu sair do serviço, vou comprar pão para tomar um belo café. Legal. Já compro uns bolos
ali. E diga que ouviu, não era puro, dá esse feedback lá. Vai ter um brinde pra você, Ieda, pra chegar, o Super Sul, ele sempre teve nesse ponto, ele é um ponto ali conhecido da Petrópolis, mas ele foi revitalizado, tá bonito, tá novo o mercado, você sobe a Avenida Brasil em direção a Petrópolis, ali na Princesa Isabel, ali, tem a Wolf Joias, ali naquela rua, você dobra à direita, na esquina da RBS, você dobra à esquerda, chegou no mercado Super Sul, é facilzinho de encontrar.
E tem estacionamento na frente e na lateral também.
Legal, então parabéns ao Kevin, a Beatriz, sucesso nesse empreendimento agora novo, reformado, e que vocês tenham aí uma longa parceria também aqui com a Uirapuru. Nosso colega, o Jonathan Caputo, que é o contato lá comercial, está lá também, junto com o Léo De Geroni, junto com a nossa equipe nas filmagens. É o Uirapuru mostrando também os empreendedores aqui da nossa terra. 9:38, 19 graus.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
Então vamos com Luciano Azevedo, 9:44 agora, 19 graus, a chuva fraca começa aqui no centro de Passo Fundo, nessa sexta-feira. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, bom dia pra todo mundo. Tá com quem hoje aí, Regis?
Hoje eu estou aqui na companhia da titular, né? Ieda Almeida.
A chefa.
Exatamente.
Tá bom, bom dia, Ieda, bom dia, Carol. Bom dia pra todo mundo, boa sexta-feira. Olha, Regis, é tradição nas cidades do Brasil, a nossa Passo Fundo não é diferente, as cidades da nossa região não são diferentes, mas é tradição no Brasil receber parques e circos itinerantes. São estruturas que são montadas aqui e depois desmontadas e que vão para outra cidade onde são montadas de novo e depois desmontadas, depende um pouquinho do público, depende um pouquinho do faturamento. Às vezes um parque ou um circo vai para uma cidade para ficar uma semana e acaba ficando um mês, porque recebeu muita gente, porque caiu nas graças da comunidade, faturou bem, vai ficando. Ou o contrário, né? Chegou um parque ou um circo numa cidade que não atraiu o público, ninguém deu bola, levanta acampamento e vai embora. Isso é da nossa tradição. Pois agora resolve esse acidente em Guaíba, 12 feridos, né? Num parque lá na cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul. E eu estava lembrando, porque fui a Davi Canabarro, passei lá, tinha um circo instalado numa avenida da cidade. Normalmente é assim, é num terreno, é no campo de futebol, é numa esquina, é numa área que não está ocupada, o circo ou o parque chega ali, aluga do proprietário e ali fica, né? Qual é que é o problema? Esses estabelecimentos são empresas de diversão, tanto o circo como o parque, que as crianças gostam, que as pessoas gostam, todo mundo vai para se divertir, normalmente o preço é acessível, quer dizer, é uma coisa legal, é uma coisa bacana. traz alegria, divertimento, mas muitas vezes não há manutenção devida nos brinquedos, não há o cuidado que deveria ter com a segurança, não há fiscalização dos poderes públicos, das autoridades em relação ao parque ou ao circo. Já tem tanta coisa para fiscalizar, tanta coisa para cuidar, às vezes o parque e o circo costumam passar batidos. Então, Regis, a gente tem que ficar de olho nisso, porque Passo Fundo está toda hora recebendo parques e circos, né? Normalmente naquele espaço ali do Parque da Gare, tem um terreno ali que normalmente é alugado para isso. Graças a Deus a gente não tem tido problemas, mas quem vai a um parque, quem vai a um circo, deve procurar cuidar, deve procurar ter informação, deve procurar verificar se ali, naquele estabelecimento de diversão, tem as normas de segurança mínimas sendo cumpridas. Se tiver dúvida, não vá. E as autoridades municipais, estaduais, federais, também tem que fazer a sua parte, fiscalizar parques e circos, que são, sim, muito bons, verdade, geram emprego, trazem diversão, mas que tem que cumprir as regras para que tragédias não aconteçam, né, Regis Leonardo?
De verdade, você fala, né, desses parques, circos, né, aqui que a gente vê que tem alguns brinquedos, mas não são aqueles altamente tecnológicos, mas acidente acontece em toda parte, até nos mais modernos. A gente tem acidentes na Disney, aí Beto Carreiro, grandes parques que são, né, famosos. Então imagina nesses que são itinerantes, que monta e desmonta brinquedo toda hora, né, Luciano?
É porque às vezes o brinquedo estraga, às vezes a ferrugem corrói, a chuva destrói, a exposição ao tempo faz com que aquele brinquedo não fique tão firme, que aquele parafuso desgaste, enfim, né, Regis? A gente está aqui fazendo um alerta porque em Guaíba aconteceu esse acidente. Uhum. E é verdade, sim, os grandes parques do mundo, os parques mais famosos do mundo são lá nos Estados Unidos, os parques da Disney. Até nesses acontece acidente. Então, na dúvida, meu querido, é melhor cuidar e cuidar bastante. Fiscalizar e fiscalizar corretamente para que parques e circos possam continuar vindo para Passo Fundo ou para a região e para que as pessoas possam estar neles com toda a segurança que merecem, Regis.
O negócio do parque é o carrinho choque, Luciano, e batendo nas pessoas ali.
Eu gostava muito da Mulher Barbada, viu?
Mulher Barbada.
Tu gosta da mulher barbada ou, Luciano? Tu gosta da Mulher Barbada?
Não, no circo, no parque. Tá. Né?
Não, mas eu tô no circo. Quando tu vai, tu não gosta de ver a Mulher Barbada?
Tinha uma vez, viu? Eu sou mais antigo que tu, né? Sou mais velho. Uma vez tinha a Monga, né?
Isso.
Que era uma mulher que... Lembra da Monga, Regis?
Num truque de espelho, se transformava.
Isso, era um truque de espelho que se transformava os pelos, né?
Sim, nossa.
Virava uma espécie de mulher macaco, acho que daria pra dizer, né?
Isso aí, Luciano. E o trem fantasma, Luciano? Trem fantasma, tu ia
trem
ou não?
Fantasma eu não vou nem se eu ganhar um ingresso de graça.
Que susto, né?
A gente passa e cai um cadáver pra trás da gente. Olha ali na frente, tem um outro com um machado. Deus me livre.
Verdade. Tá aí, Luciano.
Mas
muito
tem
obrigado.
Quem gosta.
Valeu, bom final de semana, Luciano. Até a segunda.
Grande abraço, bom fim de semana. Que seja um sábado e um domingo abençoado pra todos. Todo mundo e que o pessoal cuide bem, porque vem aí o frio, né, Regis?
Tem o frio,
segunda-feira já estamos no frio aí.
Verdade,
todo mundo,
Luciano.
Cuidando.
Valeu.
Abraço, valeu.
Valeu, Luciano. Então tu gosta de bate-bate, né? Carrinho choque, é isso?
Não, tu que gosta. Tu disse que gosta de bater, Regis. Eu só não sou.
É verdade.
Que eu gosto
de diversões, é legal. Circo é legal também, né?
Mas, palhaço é legal, palhaço.
O Globo da Morte, aquele, né? Legal também, né? Aquelas. Os acrobatas também, sim. Mágicos. Gosta de mágico, Eda?
Mágico somos nós.
Conhece algum?
Mas conheço vários mágicos. Vários mágicos.
Conhece?
Viu? Regis, lembra que eu falei.
De espada, conhece, Eda?
Não, esse aí não.
Tá bom.
Na 7 de setembro, um vagabundo aí quebrou o vidro de um carro. E aquilo diz: deve ser conhecido. Vou pedir pro Tiaguinho, pra você que tá na. Olha aí. Tá ali o vagal.
Se escorando na parede.
O carro tá estacionado na frente.
Coitado,
ali, na
parede
7
ali,
de setembro.
Tá que não se
e o vagal, e o que, que será que ele tá pensando? Será que ele tá brigando com o carro? O que o carro fez pra ele, hein?
É.
Olha lá. Aí ele vai, ele dá uma disfarçada. Né? Ele olha pros lados,
olhando o carro.
Vagabundo, olha ali, o que que ele vai fazer?
Ah, ele tenta abrir.
Ele tenta abrir, ele não consegue abrir.
Ele tá vendo se tem alguém na espreita dele.
Ele pega uma pedra.
Quer furtar alguma coisa dentro do carro, né, Ieda? É. E deve ser uma pessoa em situação aí de rua, porque ele tá cheio de sacos, sacolas por ali, mas se bem que
tá até... Será que é dele? Será ou aquilo lá é lixo?
Tá até bem...
Vestido, bem vestido, né?
Tá boné, ali. Um boné meio cinza, verde ali.
Verde, né? Militar, uma
ali
bermuda...
E ali tá se escorando pela parede, né?
Uma bermuda preta.
E ele deu uma pedrada no carro, Ieda?
Pois olha, diz que sim, né? Vamos ver aí. Diz que ele quebrou... O vidro
do carro é um Fiesta branco, né? É. Ele tenta forçar as portas ali. E veja, né, Ieda, que será que tem alguma coisa dentro do carro que tá chamando a atenção dele? Às vezes as pessoas esquecem objetos,
pode ter,
né?
É que são dois vídeos. Esse aí é o primeiro, deve ser o segundo vídeo que ele quebra, então, que ele acaba quebrando.
O recomendável
aí.
É não deixar nada dentro do carro, né? Ele mostra aí pra esses vagabundos aí não tentar arrombar.
É, aquela situação, né? A ocasião faz o ladrão, Regis? A ocasião faz o ladrão.
Infelizmente
né?
É isso, eles não têm a segurança, enfim, né? De deixar o carro numa via pública porque tem esses vagabundos, né?
Os dois são iguais, então tá aí.
Sempre agindo aí. Mas ele deu uma pedrada no vidro pelo jeito aí pra tentar, porque ele tá juntando uma pedra ali do chão, ali do meio fio ali, né? Pra quebrar o vidro do carro, que coisa, hein? 9:52, 19 graus, aqui em Passo Fundo, no Repórter do Povo, a gente tem a parceria do Bela Titar, que tá com a sua super promoção do Dia das Mães, concorra a vale brindes, vale prêmios em dinheiro no Bela Tital Shopping do coração da cidade. E conosco também está o PF, o valor da melhor escolha.
Aqui, olha, bom dia, minha rádio favorita, diz aqui a nossa ouvinte.
Legal, legal.
Só manda muitas mensagens, né? Mas não.
Umas boas, umas não tão boas.
É, mas a maioria é boa, viu?
A maioria é boa, tamo de bem com a turma, então tá legal. É. Bom, daqui a pouco tem mais atrações, tem Maurício Paim, tem Zumara Colucci, tem Mauro Vinícius Moraes, tem a reportagem pelas ruas, é o Irapuru às 24 horas do dia, ao vivo no Repórter do Povo.
É, 5 minutos, esse aí do carro, né? 5 minutos antes da minha filha sair, ele quebrou o vidro do carro.
É, tá nós,
então
né?
ele quebrou, só quebrou. Não aparece ele quebrando quebrou, o vidro, mas ele quebrou o vidro do carro.
Que coisa, né, ainda? E aí prejuízo duplo, né, pro dono do carro, vidro quebrado e alguma coisa que ele roubou.
Sobre
de
o show do rock aí, Regis, na verdade, vai ser amanhã na Arena Clube Comercial.
Ah,
é
no Clube Comercial.
Não é no Gran Palácio.
Ah, então errei o local e o dia.
Sim, tá tudo bem. Mas eles, tu acertou que eles vão estar aqui, viu? Paulo Ricardo.
Tá, o Paulo Ricardo
RPM,
é legal.
Né?
É, Paulo
antiga
Ricardo,
RPM.
RPM, exato.
Revolução por Minuto.
Outro Olhar 43, Namorada Moraes. É muita música legal aí que tem o Paulo Ricardo. Daqui a pouco a gente volta aqui na Uirapuru. Bom, agora 10 da manhã, pontualmente, com tempo assim, né, Ieda? Com aquela chuva bem leve aqui na área central da nossa cidade, a temperatura 19 graus, mas com a sensação de frio aí, né, Ieda?
Tá friozinho, viu, Reis? Hoje quem veio sem um agasalho aí...
Tá, vai sofrer um pouquinho, né? Vai sofrer um pouquinho. Então hoje, esse dia que vai ficar assim, e a tendência é de se intensificar a chuva ao longo do dia, ao longo dessa tarde aqui.
E veja, Regis, hoje foi destaque no Jornal das Sete, casos de gripe disparam e reforçam alerta para a necessidade de se vacinar, né?
Tem que implorar para as pessoas se vacinar,
vida,
né?
Mas nós vamos fazer a nossa parte aqui, avisando.
Exato,
não,
né, cara?
Não se vacinou, principalmente os idosos, crianças, né?
É.
Vacine, né, gente?
Nós aqui já se vacinamos todo mundo, né? Porque a gripe tá aí, ela vai de uma hora, durante esse período do inverno, uma hora que outra, ela vai chegar perto de você, né? Então, se você tiver vacinado, vai evitar. Muitas vezes é só alguns sintomas leves, mas nas pessoas mais vulneráveis, né, os sintomas podem ser mais graves e levar uma internação, levar um hospital, e dentro do hospital a gente não sabe o que pode acontecer.
O outro assunto, Regis, que também foi manchete, um caso incomum da colombiana, ela ficou grávida de 2 homens ao mesmo tempo. Que viagem, né? 2 homens ao mesmo tempo.
Inseminaram ela 2 vezes.
Até hoje, apenas 20 casos aí foram registrados.
Ah, mas viagem comigo aqui, né? Foi feito ao mesmo tempo o negócio? Como é que é?
Pois eu não sei agora, vamos abrir aqui, né? Como é que foi, certo?
Foi um dia, foi uma hora, depois...
Em 2018, uma mulher compareceu ao laboratório com um pedido. Ela teve 2 filhos gêmeos 2 anos antes e gostaria de confirmar a paternidade, né?
Ok.
Daí foi feito o teste de rotina. Mas os gêmeos eram filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes.
Que coisa, hein?
Esse é um fenômeno extremamente incomum, conhecido como superfecundação heteropaternal. Só 20 casos como este foram relatados até hoje a nível mundial, viu? Diz que os especialistas sabiam que era possível, mas nunca tinham presenciado nessa forma. Não explica como que foi aí
como
essa
situação,
né? Se deu ato, né?
Se foi inseminação, né? Sim. Se foi o tradicional, o modelo aquele, né? Do Rally Hollow, ou se foi inseminação, né?
Mas dois diferentes. Eu acredito que seja inseminação, né?
Não tem como, sim.
Não tem, vai ficar com vários, vai um fecundar e depois o outro.
É, a gente não sabe se são velhos,
outros,
né? Os meninos,
tempos,
né? Foi
a não ser que era o sofazão, aquele lá que o Chorão falava de Porto Alegre.
Pois é.
Daí foi na mesma hora, não sei.
Eu não sei como funciona a questão da inseminação, mas daqui um pouco tentaram com um, né?
Em primeiro lugar, a mãe deve ter dois parceiros sexuais. E precisa ter relações com os dois homens em um breve espaço de tempo.
Tá aí.
E é preciso ocorrer uma poliovulação, liberação de dois ou mais óvulos em um mesmo ciclo menstrual. E ela precisa ser fecundada duas vezes.
Então tem que ser com dois parceiros, não é só com... Né? Tem que ter um...
Exatamente.
Né? Em pouco espaço de tempo. Aí, mas saiu seu dois filhos, acho que um para cada pai, está resolvido o problema. 10:03 agora, 19 graus, o Maracolucci vai trazer para a gente o ponto e contraponto.
Baú Irapuru, Câmara de Vereadores, ponto e contraponto, com Zumara Colucci.
Os assuntos de hoje, dessa sexta-feira, com a Zumara Colucci, ponto e contraponto. Tudo certo, tudo ok aí. Bom dia, Zumara.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda, Carol, ouvintes da Urapuru. Chegando com as informações da política, hoje, dia de coluna ponto e contraponto no Jornal do Troca-Troca, já disponível aí na portaria da Rádio Urapuru, também no site da Rádio Urapuru, para quem quiser acessar por lá. Regis, hoje na coluna eu trago uma reflexão importante, porque Passo Fundo viveu essa semana, ainda vive, né? Porque encerra hoje a Feira de Hanover, um momento muito especial, porque Passo Fundo é apresentado ao mundo aí nessa feira da Alemanha, que é uma feira de tecnologia, de inovação, uma das maiores aí do mundo. E depois de 46 anos, o Brasil se torna parceiro novamente dessa feira, levando 90 empresas para expor em Hanover, e só daqui do Rio Grande do Sul foram mais de 40 Fiergs que se encarregou de organizar isso. E dentre essas empresas está a Biet, que foi levar o seu combustível que foi desenvolvido, pesquisado, produzido, foi patenteado aqui em Passo Fundo, que é o Bivante. E lá testou o combustível em caminhões da Mercedes produzidos na Alemanha, porque já havia sido feito esse teste aqui nos caminhões da Mercedes no Brasil, na COP30, não é? Aquela caravana que saiu aqui do Sul e se dirigiu até a COP30. Lá foi um teste nos caminhões da Alemanha. E o Bivante se demonstrou aí, mais uma vez, muito bom para substituir o diesel, combustível fóssil, especialmente na emissão de gases, não é? Para o efeito estufa, uma redução aí de 99%. Por que eu trago essa introdução? Porque, na verdade, Passo Fundo está despontando aí com uma cidade que poderá ser a capital da transição energética, pelo Bivante, pela Biet, pelo etanol, pela indústria do etanol, mas também por várias outras empresas que começam a olhar para Passo Fundo e a se instalar para Passo Fundo em torno da sustentabilidade.
Vamos lembrar.
Então, eu fiz questão de trazer.
Só para lembrar, né? Você fala do biocombustível, né? O Bivante, o etanol, mas vamos lembrar que tem projetos aí de hidrogênio, de amônia, hidrogênio, tem sulgás e tem aquela Big Dream, né? Pelo menos eu acho que é o que me lembro agora de investimentos. Projetos já estão sendo colocados em prática aqui, né, Zumara?
Exatamente isso. São todas essas empresas que, atraídas aí por uma possibilidade que Passo Fundo dá, Passo Fundo tem uma lei de incentivos, uma lei de desenvolvimento local que permite a instalação de empresas de uma forma mais ágil, com incentivo do município. Inclusive, a Câmara de Vereadores aprovou esta semana incentivos para Big Green, que vai instalar uma fábrica de amônia junto com a Universidade de Passo Fundo. Vai ser uma escola também aqui dentro da universidade. Quer dizer, Passo Fundo está sendo levado para o mundo da melhor forma possível, que é no momento que o mundo precisa aí de alternativas sustentáveis para enfrentar essa crise do combustível fóssil. A gente não pode ficar dependendo mais de uma guerra aqui, uma guerra ali, para aumentar o barril do petróleo, para aumentar o combustível, para... Não pode mais. Passo Fundo tem o caminho, tem a solução, assim como o Brasil tem. Então eu fiz questão de trazer essa análise aqui na minha coluna, porque a gente precisa também registrar isso, Regis, para ficar nos anais, para ficar publicado num jornal tão importante como é o Jornal do Troca-Troca, que um dia, não é lá no futuro, quando a gente olhar para trás, um dia isso foi escrito aí, está documentado no jornal, assim como as matérias todas que o jornal Troca-Troca publicou. Verdade. E aí eu faço uma pergunta: Passo Fundo pode ser a capital da transição energética? É uma provocação, porque o próprio prefeito Pedro Almeida, na entrevista que nos deu, também fez essa provocação. E na opinião dele, sim, Passo Fundo pode ser. E sim, nós podemos ser, porque estamos fazendo a diferença. Então, faço esse destaque. E aí pode me perguntar mais, e é política isso? Sim, tudo é política. Tudo é política. Houve lá em 2005 uma decisão política para que a então BSBio se instalasse em Passo Fundo. Não é? E se não fosse esse passo dado há tanto tempo atrás, talvez a gente não tivesse esse desenvolvimento que hoje Passo Fundo aí está incluído e Passo Fundo se destaca mundialmente. Regis.
Tá certo, aí essa provocação, né, esse tema colocado, né, no nosso jornal Troca-Troca Uirapuru, que pode dar frutos à nossa cidade logo aí no futuro, porque são investimentos na área científica, de inovação tecnológica, né, Zumar? Mas são investimentos que requerem um grande recurso financeiro para eles serem colocados em prática, né?
Sim, só a fábrica de etanol tem um investimento de mais de R$1 bilhão, é um investimento absurdo. E a gente tem aí a área lá da Manitowoc, que agora vai sair o edital, com possível leilão na B3 em São Paulo, que também pode vir aí uma empresa que pode se agregar aí a questão de sustentabilidade ali, é um espaço para uma indústria. Então, Regis, a gente está num bom caminho aí, e a gente tem que comemorar esse bom momento de Passo Fundo e, sim, dos empresários que estão apostando na cidade também.
Você traz também, né, Zumar, uma análise aí de algumas das candidaturas, né, do cenário que está se formando aqui da nossa cidade, né?
Eu trouxe aí uma informação do PT, do Partido dos Trabalhadores, porque ontem eles fizeram uma reunião para tirar alguns encaminhamentos para as eleições de outubro, e já confirmando, porque havia aí ainda uma expectativa, será que vai ser ou não, mas já confirmando que o PT de Passo Fundo vai levar para a convenção estadual dois nomes para disputa à Assembleia Legislativa, que são das vereadoras Eva Lorenzato, que já inclusive concorreu na eleição de 2022, volta a concorrer, e da vereadora Marina Bernardes. O PT é um partido que tem várias correntes, eles têm grupos internos que buscam determinados projetos ou pensam diferente, enfim, tem isso. E as duas vereadoras são de grupos diferentes. Então tem o grupo da Eva Valéria, por exemplo, que vai lançar duas candidaturas a estadual no estado. E o grupo da Marina, que é o grupo do Paulo Pimenta, que agora está como pré-candidato ao Senado, que levou ela a ser uma pré-candidata a deputada estadual. A Eva Valéria já fala abertamente sobre a pré-candidatura, a Marina ainda não fala abertamente, mas já disse que daqui a uns dias vai estar divulgando, não é, essa pré-candidatura. O PT não é o único partido que vai ter dois candidatos aqui de Passo Fundo, a gente vai ter também o PSD, né? A gente tem o Gil Krug do PSD como candidato local, e tem também o Matheus Vesp, que é de Passo Fundo e vai sair pelo PSD. Então, dois partidos usando de uma estratégia diferente aí, cada qual na sua linha ideológica, enfim, para a disputa eleitoral deste ano.
Se vai dar certo ou não, a gente vai saber lá depois do contar dos votos nas urnas, lá no final do dia 6 de outubro, onde a gente vai estar acompanhando, né, Zumar?
Isso aí, só vamos saber depois do resultado, Regis.
Valeu, Zumar. Acolucci, volta amanhã tem Sem Segredo.
E amanhã, Regis, a gente vai trazer um assunto que vem preocupando enormemente todo o país. É o vício em jogos online, em bets, no jogo do Tigrinho. Olha, tem gente se afundando em dívida, tem gente ficando doente, né? Tem, olha, situações gravíssimas.
Tem gente tirando a vida, viu, Zumar? Tirando a vida, endividados, né? Sem saber para que lado ir.
Isso aí. É verdade, é uma tragédia, viu? A gente tem visto aí os índices alarmantes de endividamento dos brasileiros e as bets entram nesse processo muito forte. Então, vamos ter aí a delegada Carolina Goulart, que inclusive vai falar sobre os crimes que decorrem disso, também de pessoas, olha só, pessoas que muito endividadas acabam cometendo crimes para buscar dinheiro para pagar suas dívidas. Vamos ter aí também a Gabriela Valduga e o Pablo Costa. A Gabriela Valduga é uma especialista em direito digital e ela vai falar sobre os casos de ações em que as pessoas entram contra essas bets para reaver dinheiro que perdeu. E o psicólogo Pablo Costa, ele vai falar o que é esse vício, que inclusive já está descrito no Ministério da Saúde, já tem lá uma descrição sobre a pessoa que sofre com esse vício. Ela pode ser tratada para, né, tentar se curar desse vício. Então, o programa amanhã espetacular, a partir das 9:30 da manhã, a gente quer a participação de todos. A pergunta é a seguinte, ó, Regis, você já enfrentou algum problema com bets ou conhece alguém que enfrenta esse problema? Bom, a gente quer saber amanhã, é só ligar pro programa.
Tá aí, obrigado, Zumara, no ponto e contraponto de hoje e até amanhã, Zumara.
Valeu, um abraço, até amanhã, 9:30.
9:30 no Sem Segredo, programa da Rua Irapuru, 19 graus, 10:14 agora, a Majufer tem para você o ferro, aço e a telha metálica, tá vindo pela frente, é um período chuvoso, inverno, né? E aí você sabe que tem que ter a cobertura ideal aí pra tua casa, né? Pra tua residência, a tua empresa, pro teu estabelecimento comercial, teu galpão, teu pavilhão, a Majufer te oferece as melhores telhas metálicas do mercado, é uma fábrica moderna de telhas metálicas, telha natural, pré-pintada, com EPS e é sob medida, conforme a tua necessidade. Entre em contato, fale com o nosso Televendas, entregamos rápido aí no teu canteiro de obras, onde você precisar. 3317-8000, majufer.com.br.
Aqui um ouvinte pedindo pra gente ler essa mensagem dele, ele diz o seguinte, olha, leia para conscientizar alguns usuários de aplicativo.
Tá certo.
Você sabia? Pequenas atitudes fazem a diferença no seu transporte ou aplicativo. Quando você pede um carro, o motorista se desloca até você com custos de combustível e tempo. Por isso, evite deixá-lo esperando. Esteja no local de embarque assim que o carro chegar. Lembramos também que o sistema não permite o pagamento posterior. Se a viagem não for paga na hora, o aplicativo bloqueia o seu perfil até que a pendência seja resolvida. E não esqueça, as paradas no trajeto são apenas para entrar ou sair do carro rapidamente e não para compromissos externos. Colabore com quem te leva ao seu destino com segurança.
As dicas aí, de quem tá no dia a dia, né? Isso lidando aí nos carros de aplicativo, né? Que alguns pequenos gestos, né? Otimizam a viagem, né? Melhoram também ali o relacionamento de quem tá prestando serviço com quem tá solicitando esse serviço que se tornou, né? Tão importante aí na vida de todos nós. 10:16, 19 graus.
No Repórter do Povo, o comentário do dia com Maurício Paim.
O tema e o assunto de agora, de Maurício Paim, no seu comentário do dia. Bom dia, Paim.
Bom dia, Regis, bom dia, ouvintes da Rádio Irapuru. Boa sexta-feira, bom início de final de semana que está iniciando. Olha, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê o endurecimento de penas, de multas, para aquele motorista que causar acidente de trânsito e estiver embriagado. É impressionante o número de vítimas do trânsito brasileiro. O número de vítimas é maior do que as vítimas de pandemias ou de guerras esparramadas pelo mundo. O trânsito brasileiro anualmente causa diversas mortes. Muitas pessoas perdem as suas vidas e tantas outras ficam feridas e com lesões, muitas delas irreversíveis, não podendo nem mesmo trabalhar, nem mesmo ser uma pessoa produtiva devido à gravidade do acidente. Então, diante desse cenário, foi apresentado um projeto que vai endurecer as penas. Claro que esse projeto ainda tem que passar pela aprovação no plenário da Câmara dos Deputados, passar também pela aprovação do Senado e, posteriormente, ser sancionado pelo Presidente da República. Mas é um projeto que prevê penas duríssimas. Por exemplo, aquele motorista que causar um acidente com morte e esse motorista está embriagado, ele vai perder a sua Carteira Nacional de Habilitação por 10 anos. Durante 10 anos ele não poderá mais dirigir. Além disso, ele vai pagar 100 vezes o valor da multa. A multa gravíssima, que hoje é de R$ 293,00, multiplicado por 100 vezes, ele vai pagar um valor de R$ 29.300,00, quase R$ 30.000,00. Sem contar que ele vai ter que fazer o pagamento também de toda a indenização para a família dessa vítima. Se esse motorista embriagado causar um acidente com lesões, com ferimentos, ele vai perder a sua carteira por 5 anos e vai pagar uma multa de R$ 293,00 multiplicada por 50 vezes, o que dá quase R$ 15.000. Então é uma forma de tentar evitar que motoristas continuem bebendo, ingerindo bebida alcoólica e pegando o automóvel, indo para o trânsito, causando acidentes. É uma coisa impressionante, porque quando nós temos mortes causadas por guerras, quando nós temos mortes causadas por pandemias, sempre há uma comoção nacional, sempre há uma comoção por parte dos governos. Infelizmente, nessa questão do trânsito, as mortes são muito maiores e efetivamente nada é feito. Talvez agora, com essa lei mais rigorosa, possamos ter um controle maior e as pessoas, sentindo no bolso, possam ter uma consciência maior de que não devem dirigir e beber. É claro que, repito, isso vai precisar de aprovação ainda do plenário, tanto da Câmara como do Senado, e sanção presidencial. E talvez, caso isso aconteça, se esse projeto de fato entrar em vigor, ele possa ser ampliado, inclusive, fica como sugestão, para aquele motorista que faz uso de celulares no trânsito. Porque é outro problema, além da bebida alcoólica, nós também temos o problema dos motoristas que continuam dirigindo e olhando o celular ao mesmo tempo. Então, vamos aguardar o desenrolar desse projeto nos próximos dias, porque a tendência, sim, ele ia ir para o plenário e provavelmente ser aprovado tanto na Câmara como no Senado Federal. Grande abraço, Regis, ouvintes da Rádio Arapuru, bom final de semana, segunda-feira estou de volta.
Muito bem, muito obrigado, então, ao Maurício Paim, falando dessa questão, né, que está se pensando em aumentar as multas, né, para quem dirige alcoolizado e é flagrado no trânsito, e também aumentar as punições, né, em caso de homicídios de trânsito, né, isso é muito bom para tentar, né, conscientizar cada vez mais os motoristas da irresponsabilidade que eles cometem ao encher a cara e sair pelas ruas dirigindo. Agora 10:23, obrigado ao Paim que volta conosco aí na segunda-feira. 19 graus aqui em Passo Fundo. Bem, agora 10:29, 18 graus. Estamos no Repórter do Povo, tempo dublado em Passo Fundo.
Que informe para mim, por favor, que o horário de atendimento da Defensoria Pública aqui em Passo Fundo.
Dá um Google aí, né? Pra saber o horário da Defensoria Pública que funciona hoje aqui em Passo Fundo, que tá no endereço ali na Rua Moron, né? Na Rua Moron, funciona, tem o prédio ali da Defensoria Pública aqui em Passo Fundo, na Rua Moron, se eu não me engano, entre a Capitão Eleutério e a Bento Gonçalves, né? Tem aquele prédio ali que foi
das 8 ao meio-dia? De segunda a sexta, então.
Das 8 ao meio-dia, Defensoria Pública.
Das 8 ao meio-dia. Tá, então, gente, ó, tira o que eu falei, certo? Tira o que eu falei. O atendimento é de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 18. E na sexta, das 8 ao meio-dia. Aí. Tá bom? Então, hoje.
Na sexta, começou só até o meio-dia.
Às 8, vai até o meio-dia. Isso. De tarde não atende. E de segunda a quinta, então, é do meio-dia às 18.
Aí, a Defensoria Pública, né, que presta esse serviço, que é uma advocacia para quem não tem dinheiro, não tem recursos, né, Mauro?
Olha só, o pessoal tá lá em Palmeira das Missões. Eu quero que o Thiago coloque esse vídeo aí pra gente, né? O vídeo na TV o Irapuru com o som pra gente mostrar o pessoal tá lá.
Verde sol, solzinho ambiente. É uma garoazinha. Aí, ó, Palmeira das Missões, ó. Aí, ó, verde sol, solzinho ambiente. É uma garoazinha. Aí, ó, Palmeira das Missões, ó.
Som ambiente lá em Palmeira das Missões.
Verde sol, solzinho ambiente. É uma garoazinha.
Aí, ó, muito bem, né? Tá nos escutando aí, então, né? Ao vivo, com som ambiente, em Palmeira das Missões.
A Ângela diz, pois é, não funciona pro público de manhã, só a partir do meio-dia à tarde. É isso aí que a gente corrigiu aí,
hoje, né?
Então, de segunda a quinta, do meio-dia às 18, e nas sextas-feiras, das 8 ao meio-dia.
Inverte, né?
Inverte.
Então,
daí.
Mas é meio turno, né? Meio turno. É turno único na Defensoria Pública. Ou é de manhã ou é de tarde. Mas está ali aberta aquela estrutura ali para atender as pessoas, né, que necessitam de algum auxílio na área jurídica e um auxílio gratuito. 20 graus agora, 10:31, estamos com você, estamos trazendo aqui as nossas ofertas, trazendo também as nossas parcerias, trazendo a Majofer, televendas 33178000, o melhor em telhas metálicas.
Aqui, olha, na opinião dessa ouvinte, motorista bêbado que causa morte deveria ser preso sem direito à fiança.
Sem direito, exatamente, né, porque ele...
Se tá bêbado, não dá pra dizer que foi acidente, né?
Não é acidente, é
ele
tragédia.
Provocou.
É crime, né?
É crime. Provocou,
buscou.
Sobre gravidez e gêmeos de pais diferentes, tem um filme na Netflix, Pedaços de Mim, que conta isso. Olha aí.
Vamos ver então, né? Como é que funcionou essa inseminação, né, nessa mulher.
Sim.
Engravidou de pais
gêmeos
diferentes.
E pais diferentes.
Cada nenenzinho com um pai diferente, né? 10:32 é um caso raro, né?
É um
agora
caso
falando
raro.
Sério, 20 no mundo até agora em estudos científicos registrados. Então é um caso raríssimo, né?
Será que o Mauro e o Valdir se acertaram lá? O Valdir estava preocupado para saber se a pistola do Mauro estava
funcionando,
se ia. Ei, Mauro, venderam ou não?
Ei, Mauro.
Sim, já vou ter que mostrar.
Tá curioso o Valdir Mello com a pistola. Tá certo, então vamos aproveitar o Mauro que tá aqui já, ele vai trazer então pra gente seu comentário das entrelinhas, né? O assunto, tema.
Eu tô tentando achar uma mensagem, Regis, que veio logo no início do programa, né? E a pessoa reclamando, e eu não consegui mais encontrar aqui, mas daqui a pouco o ouvinte que mandou está ouvindo. E ele disse que nós não íamos falar porque era contra a Beit. Na verdade, não é contra a Beit. Nós não temos, vocês, a Beit está patrocinando aí, vocês não vão falar. Era questão da estrada, do acesso ali à Beit, viu? Era uma reclamação nesse sentido. Se o ouvinte estiver nos ouvindo, reencaminha aqui para ver se eu encontro ela,
isso.
Tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? A gente não tá aqui. Mas porque tem patrocínio na rádio, não vamos falar a respeito. Não, isso não existe, tá, meu amigo?
Não manda reclamação, tem. Né?
É alguma questão do acesso ali, daquele trecho do acesso que queriam que arrumasse, alguma
não é
coisa
culpa,
desse sentido.
Já de antemão eu digo, não, acesso à empresa não é culpa da empresa, né? O acesso, a empresa é dona do seu terreno ali, da sua área. O que tem do portão para fora é esse, é a rua, se é asfalto, se é rodovia, né? Ou se é trevo, que tem que ter, já é uma questão de infraestrutura no entorno, né? Bom, mas vamos aguardar aí a mensagem, se o nosso ouvinte estiver ouvindo, nos reencaminhe.
Eu não consegui encontrar
que a gente
mais.
Vai tratar desse assunto aí. 10:34, 20 graus.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
Fechando esta semana, nesta sexta-feira, bom dia, Mauro.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Regis, a OAB Nacional criou uma comissão para defender nova reforma do judiciário.
Boa.
Uma notícia importante, acho que muito, muito importante, que veio num momento extremamente interessante, né, Regis? Esse debate, Regis, ganhou força depois que o ministro Flávio Dino defendeu mudanças amplas no sistema da justiça. E uma coisa interessante, entre os temas a serem abordados, já estão propostas como a fixação de mandatos para ministros do STF, limitação das decisões individuais e a definição de regras para atuação de parentes de magistrado. Tu veja.
Boa. Nossa, são três temas aí,
temas, né, extremamente relevantes, e pode daqui um pouco resgatar um pouco do que o STF perdeu, né, Regis? Que uhum. que é ali a moralidade ficou muito arranhado. Já tem, para te ter uma ideia, foi feita uma pesquisa pela Genial Quest que revelou que 53% dos brasileiros afirmaram não acreditar no Supremo. Uhum. Então, Red, só esse resultado por si só evidencia, sim, a urgência nas reformas estruturantes da mais alta corte de justiça do país.
E veja, né, Mauro, até o Gilmar Mendes deu uma declaração ontem que estão fazendo uma ampla campanha de difamação do Supremo, né, para denegrir a imagem da mais alta corte do país. E depois ele fez um meia-culpa aí sobre uma declaração que ele deu com relação ali ao Romeu Zema.
Exato.
Mas os próprios ministros não devem estar na imprensa toda hora, né, Mauro? Vamos ser bem honestos.
Exato,
né?
isso é uma coisa que tem que mudar.
Redes,
né,
sociais, imprensa, mas, e falando de assuntos pessoais, e assuntos, né, mais relevantes.
Mas eu concordo que há uma campanha para difamação do STF que começou pelos próprios ministros. Quem difamou o próprio Supremo, a mais alta corte do país, foi o Alexandre Moraes, o Dias Toffoli também e o próprio Gilmar Mendes, quando deu uma decisão extremamente contestável num processo que já estava arquivado, para beneficiar quem? Beneficiar o colega dele.
Sim.
Agora, essas questões que envolvem aí o Dias Toffoli e o Alexandre Moraes são gravíssimas, são gravíssimas, e nenhum dos dois ministros apareceu para dar explicação para a sociedade.
Verdade.
O que tu espera disso? Não tem outra situação que, como as pesquisas estão a indicar, que o Supremo realmente, a população já não confia mais.
Né? Mas voltando aí nessa proposta da OAB, né, de reforma do judiciário, o mandato para um ministro do Supremo, né, Mauro? Tem alguns países que já adotam isso, né?
Exato,
de 8 até 15 anos, né?
É. Regis, eu acredito que isso seja uma questão que vai ser preponderante para resgatar a credibilidade do Supremo. Porque a gente tem visto ali ministros que ficam 30 anos.
30 anos.
Por o maior escárnio que a gente tem. Tem um projeto, nós nunca comentamos, que é esdrúxulo demais,
uhum,
mas tem um projeto que vem da Suprema Corte, alguns integrantes da Suprema Corte, que eles querem, através de uma emenda constitucional, pasmem, vocês vão pasmar agora, eles querem aprovar a PEC do andador.
Que é isso, mano?
Do andador seria o seguinte: que o ministro pode ficar no Supremo até os 80 anos de idade. Isso é um escárnio. Isso, tem que ser muito bom aquele cargo lá, né?
Exato.
Tem que ser muito, muito.
Cargo não, dinheiro que ganha.
Exato, porque não tem explicação. Todo mundo quer chegar em determinado momento da vida, quer se aposentar, né? Exato. Eles não, eles estão brigando para continuar. Agora, incrível. E por essa questão que a OAB...
Hoje é 70, né, Mauro?
É 75. Eles conseguiram aumentar mais 5. Era 70.
Ah, certo.
Aí eles conseguiram uma PEC para aumentar, o PEC da Bengala, para aumentar para 70.
Agora que eles não, pra 80. Por que eles não aprovam a medida para diminuir o número da aposentadoria, a idade, né? Para a mulher, para o homem? Poderia também, né?
É. Mas tu veja, Ieda, como é dissonante. Eles querem continuar lá. Agora, qual a razão de querer ficar tanto tempo, de chegar ministro pela idade que entram, ficar quase 40 anos,
verdade, né?
Mauro, ouvindo, tá dizendo que tu virou um crítico tenaz aí do Alexandre de Moraes, por que isso?
Mas queria que eu ficasse o quê? Feliz com o que ele fez?
Quer aplaudir?
Veja, hoje no que nós temos do nosso STF, né? Olha, os mais próximos a se aposentar, o Fux já saiu, a Carmen Lúcia em 2029, o Gilmar Mendes em 2030, o Fachin em 33, mas daí já começa aqui uma lista que é o seguinte, em 2043 o Alexandre Moraes, né? 2047 Nunes Marques, 2050, 2050, daqui 25 anos, o Zanin vai se aposentar. Imagina, é o tempo que ainda eles têm né, no mandato.
E
né?
O povo não acredita na aprovação dessa reforma. Eles não vão contra eles mesmos, jamais.
Ieda, tem uma questão aí que é importante a gente mencionar. Essa pesquisa da Quest, que foi feita em relação ao Supremo Tribunal Federal, que deu um número grande, preocupante em relação à mais alta corte da justiça do país, que a população não acredita. Mas, se essa pesquisa for feita em relação ao executivo e ao legislativo nacional, lá de Brasília, provavelmente os números serão semelhantes ou até superiores dos números que apareceram na pesquisa em relação ao Supremo. Então, como que nós vamos ter um país, construir um país melhor, se a população não acredita nos mais altos cargos do governo, mais altos cargos da República?
Tá, então vamos dar uma amenizada aqui então já nessa reforma. Tá, não vamos tirar o tempo do mandato ali, a idade máxima. Vamos só proibir que eles tenham parentes com o escritório de advocacia. Já tá resolvido o problema.
Essa questão aí é extremamente importante. Extremamente. Nós temos aí para mencionar algumas situações. Lamentavelmente tem a questão do Alexandre Moraes, que até então a gente via ele com decisões abalizadas, normalmente decisões com profundidade, e aí se enterrou numa situação que ele não consegue e dificilmente vá conseguir arrumar uma argumentação que a sociedade acate, aceite. E o outro caso, Regis, é do filho do Nunes Marques. O rapaz com 25 anos, formado há um ano, tem diversos clientes de alto poder econômico, aonde ele atua só nos tribunais superiores. Será que é pela grande experiência jurídica que ele tem recém-formado?
Não tem, né?
Ou pelo fato de ter o pai na Suprema Corte.
Isso.
Então isso tem que mudar.
Tem que acabar.
Tem que acabar essas coisas. Tem que acabar.
E daí não vai ter tanto interesse em ser ministro, né, do STF.
Tu pode ter certeza que se isso passar, com certeza eles não vão brigar mais por esse cargo.
Aqui o pessoal dizendo, olha, passe pro Mauro, leia por favor.
Leia, então.
Parabéns, comentário, senhor Mauro. Então tá aí.
Tá bom.
Alguns aprovam, outros desaprovam, mas faz parte da vida. Não, e mas, a democracia mas, é essa.
É extremamente a participação do ouvinte, muitas vezes, até mesmo para questionar o que a gente menciona aqui, o que a gente fala aqui. Mas o que se busca sempre é coerência. A gente não busca defesa.
E não inventa notícia também, né?
Não inventa notícia. Né? Uma coisa que me choca, isso é uma questão já particular, pessoal minha, como que nós temos hoje o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes com situações de corrupção? Vamos falar em indícios, né? Porque não houve provas ainda, não houve condenação, não houve nada. Então vamos falar em indícios gravíssimos.
Isso.
Gravíssimos. E eles continuam no Supremo Tribunal como se nada acontecesse, julgando processos de extrema importância e também pessoas. E continuam-se como se nada acontecesse.
Mas é aquilo que a gente já falou várias vezes também aqui, né, Mauro? Deveria partir dele, eu acho que a população ia ser simpático para a população, se eles dissessem, olha, meu nome está aí envolvido, eu vou me afastar, deixa...
Mas primeiro, como teria que efetivamente... Era uma atitude de coragem?
Coragem.
Com certeza a população iria aplaudir isso. mas e as consequências? Ah, ele não é mais ministro?
Vamos dar
um... Daqui um pouco ele vai parar atrás das grades.
O que está, né, segurando ele é o cargo.
É o cargo.
Exatamente. 10h45. Obrigado, Mauro Vinícius
Valeu,
Moraes.
Valeu, Edson. Um abraço e bom final de semana.
Bom final de semana, até segunda. Mauro Vinícius, o tema aí, o assunto que ele traz pra gente no comentário das entrelinhas. Ah, só que ficou aqui a dúvida, Mauro, uma proposta da OAB, ela pode se tornar um projeto de lei? Como é que eles poderiam avançar nisso?
Pode. Inclusive, a proposta da OAB, ela vem de encontro à proposta, nós temos a proposta do Flávio Dino, né? Certo. Do ministro Flávio Dino, e também tem a proposta de código de ética do presidente da casa, né? Então
pode ser transformado num projeto
então,
amplo.
Pode, então. até daqui um pouco, aglutinar todas essas propostas e criar um projeto de lei que tenha bastante contundência, né?
Tá certo, muito obrigado, Mauro.
Valeu.
Bom, 10h46 agora, 20 graus, e nós estamos ao vivo aqui, você também está na Uirapuru, programa Repórter do Povo.
Vamos falar do Jornal Troca-Troca? Jornal Troca-Troca Uirapuru desta sexta-feira, os nossos parceiros que sempre estão conosco aqui na página 3, o Sicredi e também a Majufer, a Casa do Ferro e Aço.
Então nós vamos falar aqui também para o Coqueiros, o meu supermercado, tem várias ofertas aí do Coqueiros na página 5.
6 e 7, classificados, bons negócios, muitos anúncios também.
Na página 8, Oral Unique, viva de frente, na Oral Unique, a doutora Patrícia Pacheco e sua equipe.
Na página 9, Domingueira, todos os domingos, 21 horas, no Pub 540.
Verdade, o Pub que tá aí. O seu Amar, um grande abraço aí, a dona Vera.
Isso.
Também.
E bom, DJ Bolinha.
DJ Bolinha é o que comanda a festa. Na página 10, fim de semana mais doce, aonde? É da rede de farmácia São João.
Na página 13, Hospital São Vicente de Paulo.
Contamos aqui também nas páginas do Jornal Troca-Troca Uirapuru com apoio da Feira do Pequeno Produtor, a nossa tradicional Feira da Gari, e ainda o Gás do Povo na Tagliari Gás.
Ainda na página 18, SLC Máquinas Jonger.
E conosco também está o HC Mais Saúde, Hospital de Clínicas, um plano de vidas.
E ainda na contracapa do Jornal Troca-Troca, Bortolini Imóveis.
Festival
do
Primeiro Imóvel.
Com destaque aí de muitos imóveis, né,
Regis? É, o Festival do Primeiro Imóvel, condições de pagamento facilitadas, entre em contato no 3313-4504 é o WhatsApp, chama no WhatsApp 3313-4504 é o WhatsApp da Bortolini Imóveis. Daqui a pouco a gente volta e traz aí o último bloco então do Repórter do Povo.
Fale o nome do mercado aí que está reinaugurando hoje lá na Petrópolis.
É o Mercado Super Sul, na Petrópolis, na rua Otávio Rocha, no coração do bairro Petrópolis, com grandes ofertas hoje. Então está abrindo, reabrindo as suas portas, está reinaugurando lá na Petrópolis, com ofertas no açougue, no hortifruti, na confeitaria, padaria, nos demais produtos alimentícios. Aproveite! Estamos aqui com você sempre. Em primeiro lugar é o Uirapuru, 10h52 agora, quase já no encerramento do programa Repórter do Povo. 20 graus de temperatura, mas antes da gente terminar o nosso programa, tem a boa notícia do dia.
Fala São João, com o Repórter São João.
Suelen Commerce. Bom dia, Suelen.
Bom dia, Regis, Carol e Eda. Cuide da saúde, faça o teste rápido da Covid e influenza nas farmácias São João. Sinigripe Cimed com 20 cápsulas, R$ 13,99. Sabonete Albany, 85 gramas, R$ 2,29 cada. Desodorante Nivea Rolon, 50 ml, R$ 7,90. Desodorante Rexona Aerosol, 250 ml, R$ 21,90 cada. Vacina da gripe tetravalente 2026. Proteção ampla e atualizada. Duas doses por apenas R$ 72,90 cada. Farmácia São João, compre na loja, no site ou no app.
E temos aí para trazer para o ouvinte, Suelen.
Lembrando aos nossos ouvintes que hoje, né, sexta-feira, 24 de abril, é o último dia para a população poder participar da votação que define a participação aí do programa Bairro a Bairro do Passo Fundo, né?
É uma nova
edição do próximo mês.
Modalidade escolheu o local, né, Sueli?
Exatamente. É, foi anunciado, inclusive, aqui na programação da Rádio Urapuru, quando o prefeito estava aqui, né? Uhum. Que trouxe essa oportunidade para o público poder votar no seu bairro, né? Para que a prefeitura vá até lá e realize esse programa, né? Enquete que está disponível já desde o dia 13, segue aberta até o fim do dia no site oficial da prefeitura, né? www.pmpf.rs.gov.br/bairro a bairro. Essa iniciativa que busca envolver, então, diretamente os moradores nessas decisões do município, permitindo que a própria comunidade indique as regiões a serem priorizadas. Reunindo aí essa série de atendimentos, melhorias, em um único espaço, oferecendo serviços, saúde, assistência social, encaminhamento de vagas de emprego, atenção aí a infraestruturas e atividades comunitárias.
Tá aí, então, Bairro a Bairro, entra no site lá, se você não votou ainda, quer o Bairro a Bairro aí no teu bairro, né? Melhorias que levam aí todo esse programa, então é só participar, interagir ali, dizer o teu bairro que você vai concorrer ou vai estar, né, opinando aí, daqui a pouco sai o resultado, saber qual bairro vai ser o contemplado.
Até o final do dia, então.
Aí.
Falamos em nome de Rede de Farmácia São João, cuide da saúde, faça os testes rápidos de Covid e influenza nas farmácias São João.
Tá pronta pro mix daqui um pouquinho?
Daqui a pouquinho.
Tu tá bem? É,
eu tô bem.
Será?
Ontem ela chamou o Matheus Mioto de Iedo.
Eu vi, eu tava ouvindo.
Foi sucesso.
Tu tá bem? Tu? Sexta-feira tá hoje, tá
super.
Valeu, Suelen. Pra Rede de Farmácia São João, boa notícia, 10h56, 20 graus, agora de temperatura. Bom, 10h56, está aí, então, o Repórter do Povo encerrando nessa manhã de sexta-feira. Parece que falamos o dia inteiro hoje, né?
Ah, foi.
Amanhã, cumprida.
Bastante
assunto,
bom, né?
Muito tema, muita participação, interatividade, muitas notícias e informações. Tá chegando agora a mensagem do dia e logo na sequência o Mix do Irapuru tem mais, muito mais atrações na Rádio do Povo há 45 anos de grande audiência. Repórter do Povo fica por aqui, volta na segunda-feira. Bom dia, bom fim de semana.